Desportivo. Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo. Estamos então na sua companhia, até bem perto das 23 horas, para lhe trazer o melhor do desporto, os principais destaques, principalmente deste fim de semana. Mais uma vez, em cima da mesa, a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém é o grande destaque, assim como o Hockey em Patins, primeira divisão nacional. Não esquecemos outras modalidades, sendo que vamos começar precisamente pelo futebol para lhe dar conta de um projeto de larga escala que está em curso na cidade de Santarém, projeto que nasce de uma parceria entre a Associação de Futebol de Santarém e a Câmara Municipal Escalabitana, que apresentaram um projeto para a Academia de Futebol de Santarém, que será erguido junto ao atual Complexo Aquático do Jardim de Cima. Dois campos de futebol, bancadas com registro para uma com capacidade a rondar os 1000 lugares e outra ainda descoberta para cerca de 80 lugares, assim como balneários, áreas de apoio e, claro está, os indispensáveis parques de estacionamento. Está em causa um investimento a rondar 1.800.000 euros. A Hertz já antecipou aquilo que está então em cima da mesa com Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, que explicou as bases deste projeto.
Temos estado a trabalhar neste projeto, a concretizá-lo, a encontrar as soluções necessárias para o viabilizar financeiramente, nomeadamente, e é isso que andámos a fazer e na passada sexta-feira foi o culminar deste trabalho que permitiu celebrar um protocolo de cooperação e participação com o município de Santarém como parceiro da construção deste empreendimento, destas instalações desportivas. Bom, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que este protocolo define a colaboração e a participação recíproca entre o município de Santarém e a Associação de Futebol de Santarém, e aqui eu refiro por um período de 30 anos, que visa a construção e reabilitação de instalações desportivas necessárias à prática do futebol e futsal. E é isto que identificámos a Academia de Futebol de Santarém. O que vai ser construído de raiz é aquilo que o empreendimento na Quinta de Rolim, como já o Paulo fez referência, e que este empreendimento tem um custo global estimado neste momento, que base em função do estudo prévio que foi aprovado, foi apresentado na ordem de 1.830.000. Portanto, 1.750.000 para construção e 80.000 para projetos e estudos complementares. E esta verba global vai ser comparticipada pela Câmara Municipal e pela própria Associação, através de um fundo junto da Federação Portuguesa de Futebol, porque aqui também queria referir que não há nenhuma cativação de verbas de origem das receitas diretas da Associação. Portanto, isto é uma verba externa que foi com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol a fundo perdido, porque sem ele não era possível.
Essa verba atinge que valor?
580.000. Deste valor global, para a associação suporta 80.000 mais 500.000 para a obra, 80.000 para os estudos, projetos e estudos complementares, como eu disse há pouco, e mais 500.000 para a obra. Utiliza 580.000. E isso é resultado de uma candidatura junto à Federação Portuguesa de Futebol, que a fundo perdido disponibiliza essa verba para dar corpo a um projeto que a própria Federação, em boa hora, lançou, que era uma associação. E nessa altura, quando isso apareceu, resolvemos, em primeiro lugar, sonhar e depois refletir, de maneira a que pudéssemos encontrar o caminho para isso, para implementar este projeto. Entendemos que só possível com uma parceria externa, porque a verba não chegava para fazer um empreendimento que servisse efetivamente para o desenvolvimento do futebol e do futsal, e nesse sentido foi encontrada uma parceria. Obviamente privilegiámos os municípios, porque o trabalho também que tem feito, que estes municípios têm feito ao longo dos anos, é de todos conhecido, nomeadamente nos investimentos nas infraestruturas desportivas, e abordámos a Câmara de Santarém, que em boa hora também se mostrou receptiva ao processo. Estudámos, encontramos os entendimentos necessários, e foi possível agora, como disse há pouco, celebrar este protocolo, que para nós é o primeiro dia de uma fase de concretização, e que foi, nesse protocolo foi estabelecido duas questões. A questão de financiamento da obra, como eu já disse, e a segunda parte também é decisiva, que foi como utilizar e quem utiliza essa infraestrutura desportiva.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, aqui à Academia de Futebol de Santarém, um projeto que começa então a nascer, o investimento a rondar 1.800.000 euros. Deixamos o futebol, já voltamos mais à frente nesta edição de Hertz Desportivo. Olhamos agora para o hóquei em patins, onde o Sporting de Tomar venceu a Juventude de Viana em jogo a contar para a 17ª jornada, a primeira divisão nacional, um passo de gigante que os Leões deram com estes 3 pontos rumo ao play-off de luta pelo título. Vamos então aos resultados. Passo de Arcos 2, Ribadave 6, Famalicense 2, Parede 2, Juventude de Viana 3, Sporting de Tomar 4, Oliveirense 4, Porto 3, Valongo 3, Benfica 5, Barcelos 7, Murches 1. A 1 de março joga-se o Hockey Clube de Braga Sporting. Na frente da tabela classificativa, Benfica lidera 45 pontos, segundos Sporting, Porto e Barcelos com 38, quintos Valongo e Oliveirense com 33, sétimo Sporting Tomar com 26, oitavo Ribadave com 19, nono Famalicense com 18, décimos Hockey Clube de Braga e Parede com 14, 12º Murches com 11, 13º Passo de Arcos com 9, 14º Juventude de Viana com 7 pontos. Hertz acompanhou este jogo com relato de Rui Bugalhão, que considerou o embate entre a Juventude de Viana e o Sporting de Tomar como um grande espetáculo. Ficaram elogios à raça do Leão.
Grande jogo de hóquei em patins, grande vitória do Sporting Clube de Tomar perante uma Juventude de Viana que mostrou aqui credenciais para fugir do final desta tabela classificativa apenas com 7 pontos. Queria fazer a diferença hoje, queria fazer o clique nesta partida, mas não conseguiu porque o Sporting de Tomar foi mais forte. A equipa levantina mostrou realmente muita raça, muita razão, muito coração, aguentou esta pressão final. Apostou tudo também Reinaldo Bendura, colocou 5 jogadores de pista, prescindiu do guarda-redes. O que é certo é que ainda não foi hoje que houve revolta em termos de pontos na classificação. A equipa comandada por Reinaldo Ventura não conseguiu pontuar. A equipa do Sporting acabou de tomar com algumas queixas na arbitragem. O que é certo é que, mesmo assim, venceu. Leva os 3 pontos nesta viagem que vai ser longa até o regresso a Tomar. Uma vitória difícil, sempre num pavilhão muito complicado, como este da Monserrate em Viana do Castelo. E claro, a equipa do Sporting Clube de Tomar, depois de um excelente jogo, de uma vitória sobre o Hockey de Barcelos no passado domingo, uma viagem até ao Minho, uma vitória muito complicada, difícil, mas justa, da equipa comandada por Nuno Lopes, por 4-3. Um jogo realmente muito emotivo, um grande jogo de hóquei patins, duas equipas que queriam vencer, a equipa da Juventude Viana em dificuldades, está realmente a passar um mau momento a turma comandada por Reinaldo Ventura, apenas 7 pontos à 17ª jornada, é realmente um mau augúrio daquilo que será a manutenção em termos do melhor campeonato do mundo. Queria hoje começar aquela que seria a reviravolta, o clique para somar pontos. A equipa do Sporting que acabou de tomar veio aqui com um jogo bem estudado, um jogo bem definido, uma equipa que soube sempre nos momentos mais importantes cernar e, como se chama dizer, a pôr alguma calma, algum gelo naquilo que era o ritmo imprimido pelos jogadores da equipa da Juventude Viana. O Sporting Clube de Tomar que teve aqui realmente, em termos táticos, em termos dos momentos decisivos do jogo, muita cabeça, muita tranquilidade, pôs a emoção do lado e fez com que a equipa da Juventude Viana tivesse que abrir tudo, tivesse que colocar Reinaldo Ventura todas as fichas dentro do ringue para conseguir pontuar. O que é certo é que a equipa da Juventude Viana viu-se a perder por 3-1, rapidamente conseguiu nesta segunda parte marcar 2 golos e voltar à igualdade na partida. O Sporting de Tomar não deixou que essa igualdade tivesse muito tempo, rapidamente marcou. Tomás Moreira apareceu na hora certa a marcar novamente nesta partida. daí fazer a diferença e a colocar um golo que faz realmente a diferença e mostra a qualidade da equipa do Sporting Clube de Tomar em termos daquilo que foi a equipa que mais lutou, que mais fez, mais qualidade mostrou para levar os 3 pontos nesta 17ª jornada. A equipa da Juventude, numa palavra, realmente é uma equipa que tem muita qualidade em termos individuais, uma equipa que tem realmente, e faz-me lembrar um pouco aquilo que se passa também em Paço de Arcos, são equipas com excelentes individualidades, mas não conseguem no conjunto tirar partido dessa qualidade em termos individual. É lógico que ainda faltam algumas jornadas, mas a Juventude Viana começa a ficar com um fosso enorme. Juventude Viana e Paço de Arcos começam a ficar ali numa zona muito, muito complicada, e podemos dizer que dos 4, Parede, Murches, Paço de Arcos e Juventude Viana, destes 4, 3 serão os eleitos, infelizmente, a partir da divisão. Uma Juventude Viana que ainda vai tendo, em termos de aspiração, lutar até ao fim, mas o que é certo é que jornada após jornada não consegue somar pontos, e os 7 pontos à 17ª jornada é realmente muito pouco ponto para uma equipa com as credenciais do emblema do Minho, esta equipa da Juventude Viana.
Rui Bugalhão, que na reportagem ouviu também Reinaldo Ventura, treinador da Juventude Viana, que admitiu que a equipa está a atravessar uma fase complicada a todos os níveis.
Estamos aqui a atravessar uma fase bastante complicada a todos os níveis. Os jogadores têm sido bravos e têm dado tudo. Nos últimos jogos temos lutado até ao fim, temos conseguido dar luta até a equipas como eles, que são superiores a nós. E o mais é difícil de ir, mas também temos que limpar um bocadinho a cabeça. Eu acho que é a parte mental que nos está aqui a bloquear, e nós sofremos golos inacreditáveis, situações muito básicas, e acabamos para depois fazer golos a uma dificuldade. Portanto, acaba por ser aqui um bloqueio mental, na minha opinião. Agora sim, está extremamente difícil para nós a nossa posição. Nós temos 7 pontos, estamos em últimos, mas temos aqui duas opções, que é ou desistirmos ou continuarmos a luta. Nós vamos continuar na luta, e seja o que quiser, lutar até ao fim.
Mas há outros fatores para além esportivos que estão a afetar nesta altura aquilo que é a prestação da equipa?
É isso, sobre isso que quero falar.
Olha, Reinaldo, como é que apreciaste agora mais a fundo o jogo de hoje?
Foi um jogo muito equilibrado, como eu disse pouco, contra uma equipa que é uma grande equipa, não é? Que luta por outros objetivos que não os nossos. Dentro daquilo que eram as nossas capacidades, as nossas possibilidades, acabámos por dar luta, por conseguir levar o jogo até ao fim, que é esse sempre o nosso objetivo. O nosso objetivo interno é um pouco esse, seja contra quem for e onde for, temos que dar luta e ir até ao fim. Foi o que fizemos hoje, demos luta aqui ao Tomar, dificultámos ao máximo aquilo que foi a vitória de Tomar. Agora, como eu disse há pouco, jogamos contra uma equipa muito competente, muito, muito intensa, e estou satisfeito que os jogadores deram tudo.
Quando tu chegas ao empate a 3, rapidamente o Sporting de Tomar tinha acontecido também. Logo que a equipa da Juventude faz o primeiro golo, poucos segundos houve para o empate, rapidamente a equipa do Sporting de Tomar voltou a colocar-se em vantagem. É como que um quebrar em termos anímicos daquele que era a projeção em termos do jogo que estava a realizar.
Essa é parte do bloqueio mental que eu falo, porque quando eu falo em bloqueio mental também falo um pouco do que é o nosso azar, porque o azar também existe no desporto, está relacionado com muitos outros fatores, com incompetência, com imensos fatores, mas o azar faz parte. E é como tu disseste bem, nós fazemos 1-0 e na bola de saída sofremos 1-1, nós empatamos 3-3 e poderia ser um momento de um pouco de tranquilidade, pelo menos a nível de jogo, e na jogada a seguir sofremos 4-3. Portanto, nós andamos sempre atrás do resultado, e é o que é. Uma equipa que é bastante jovem, tem uma equipa que precisa de maturar muito, mas tem uma equipa também que sei que vai lutar até ao fim, e isso para mim é suficiente. Agora vamos ver, vamos tentar dar o máximo em prol daquilo que é esta equipa.
Olha, o Pedro não jogou, há algum problema físico?
O Pedro esteve doente a semana toda, teve 2 semanas que não treinou, portanto só treinou nesta quarta e nesta quinta, e eu não queria arriscar estar a um jogador que não está a 100% só.
Olha, diz-me uma coisa, tu que és um homem que dispensa apresentações em termos da qualidade do mundo do hockey patins, como é que estás a ver o campeonato esta época?
O campeonato está, é quase como tem duas tabelas, não é? Tem a parte de cima e a parte de baixo. E nós, as duas equipas que estão mais abaixo, a dar luta em todos os campos onde jogam. Portanto, a nível de pontos não se vê essa proximidade, mas a nível de resultados e de exibições, sim, como se viu aqui hoje, duas equipas com objetivos diferentes, mas a lutarem a fim.
Mesmo havendo uma diferença pontual, como se nota na classificação, dentro do ringue, isso não tem aquela importância que significa.
Da diferença, como eu digo, o nível qualitativo é diferente entre as duas partes da tabela, mas é o que eu digo, mas as equipas estão bem orientadas, as equipas têm muita vontade de chegar a algo mais, não é? Portanto, é o que eu digo, isto hoje, esta luta que nós temos vai ser árdua, vai ser difícil, não sei se vamos conseguir ou não, mas aquilo que eu sei é que vamos lutar por consegui-lo, e isso deixa-me satisfeito pela entrega que os jogadores têm tido, pela vontade de sair deste buraco em que estamos. Vamos ver se vamos conseguir ou não.
Reinaldo Ventura, técnico da Juventude Viana, um nome que dispensa apresentações. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que foi uma vitória de todo o grupo, recordando que o histórico recente não tem sido favorável para os Leões em Viana do Castelo.
O vencedor, o técnico, não a equipa. É importante dizer isso. Acho que foi um trabalho de grupo forte. Sabíamos que era um jogo dificílimo para nós, até pelo histórico. Não me lembro de ganhar aqui, pelo menos nos últimos anos, o Sporting de Tomar. Porque nós sabíamos que era assim, sabíamos que o Viana estava no último lugar, hoje jogavam aqui a cartada decisiva, da parte deles, e abriram o jogo muito bem, fizeram 0. Acho que nós na primeira parte podíamos ter dilatado o jogo. Acho que o Viana, quando sofre o 3-1, esse é o primeiro momento do jogo que nós temos que alegar o resultado e não conseguimos, e tínhamos que fazer o 4 ou o 5, e depois tínhamos espaço para a segunda parte completamente tranquilos. Não aconteceu isso, eu sabia disso, os dois relançam o jogo, ainda por cima, neste caso, é aqui uma falha nossa, defensiva, e depois o jogo fica aberto, aqui no 3-2, lá está, depois já saltamos para cima, e depois voltamos a ter o momento do jogo, quando, no momento logo do 3-3, no lance aqui fazemos o 4-3, nunca deixámos o Viana estar a ganhar, aliás, mesmo num 0, fizemos algum momento a seguir um igual, portanto, o Viana nunca se sentiu ganhador do jogo, esteve ali perto, mas... E nós estivemos sempre em cima. E depois era a parte final, que era termos a bola e controlarmos as faltas. Mais uma vez não fizemos as 10 faltas, porque é uma coisa importante. E terminámos 9 faltas por 9-9. E depois estávamos aqui com algum receio, porque, pronto, eu penso que houve lances aqui hoje algo duvidosos, de diferente análise e critérios. E estávamos expectantes, porque o final do jogo, eu estava a temer o pior neste caso, ia aparecer uma coisa qualquer.
Há históricos nesse sentido, Aaron.
Ah, e pronto, e eu não queria que fosse assim, felizmente, e aqui também tenho que ser honesto com o meu pensamento, que é, e houve lances que se calhar até podiam dar aso exatamente a esse tipo de coisas. Eu lembro-me de 2 ou 3 lances ali em que a bola bate na canela, bate no pé, e se houvesse intenção, aquela história da proteção à equipa do Viana, teria sido feito assim. Mas pronto, não foi. Acho que a vitória assenta-nos bem. Nós acho que nós tivemos bem, fomos melhor equipe. Acho que a diferença pontual que tens também nos prova isso. Agora, há um campeonato. Há que dizer também que ganhámos em Viana, ganhámos em Braga, coisa que não aconteceu o ano passado. Perdemos na parede e perdemos em Famalicão, coisa que também não aconteceu o ano passado. Portanto, isto são tudo coisas que estamos no nosso caminho e não no nosso trilho. Acho que hoje demos o passo, se havia dúvidas, eu acho que não tinha dúvidas que 23 pontos iam chegar àquilo que era aquele primeiro objetivo que queríamos. Hoje acho que é a consolidação final, não tenho dúvidas.
A equipa, sobretudo, recuperou aquela má imagem dada em Famalicão.
Sim, a má imagem tem a ver com, lógico que é um jogo, portanto nós não podemos dizer que um jogo, até porque no fim de semana logo a seguir ganhamos em casa ao Barcelos, portanto há momentos assim, eu sei, houve se calhar alguma coincidência, agora é lógico que hoje ganhamos aqui também onde não se esperava ganhar, se calhar esperava-se ganhar mais no Famalicão do que aqui, mas acho que aqui pontuámos bem, fizemos 6 pontos, eu penso que isto quando a gente faz 6 pontos, 9 pontos, é determinante nestas contas finais, é muito importante. E seguimos o nosso caminho. Portanto, acho que vamos...
São os momentos que fazem com que as equipas cimentem realmente os bons momentos de negociação. Já agora, rapidamente, Nuno, como é que analisas apenas 7 pontos a Juventude Viana nesta altura?
Sim, vai ser muito difícil para eles. Portanto, eu logicamente, que eles têm que acreditar e têm que lutar. Humildemente falo, já estive também nesta situação, já tenho alguns anos neste caso, e já vivemos estas situações no Tomar e noutros sítios, quando isto se entra neste fosso, A verdade é esta. Portanto, agora lá está. As mudanças é... Não é mudança que vai resolver absolutamente nada. Há que aceitar aquilo que é. Eu sei que o Viana até fez alguns comunicados e, neste caso, e joga com todas as armas que tem, para, no fundo, para se manifestarem e dizerem que pá, olham para nós de maneira diferente. Eu percebo isso, é uma coisa que acontece muito. Agora, não estou a ver, eu digo mais, não estou a ver como é que a causa da tabela se vai desmontar. Hoje o Paredes...
Tendo olhar aqui para a classificação rapidamente, então, Nuno. Paredes tem 13 pontos, Murges 11, exatamente. Passos de Arcos, 9, Juventude de Viana, 7. Passos de Arcos e Juventude de Viana, que até têm alguma qualidade no plantel, mas não conseguem somar pontos na tabela.
Eu acho que dizer que hoje é decisivo para Passos de Arcos e Viana. Portanto, jogavam em casa e tinham que pontuar. Tinham que ganhar. Não ganhando, eu penso que entram aqui num sítio difícil. O Murches ainda tem uma palavra. Acho que o Passos de Arcos é a equipa que tem o calendário mais favorável. Tem ainda alguns jogos em casa do campeonato deles, podem ditar ali alguma coisa.
Mas hoje tinha também um jogo em casa com o Ribadavia e baqueou da forma que foi.
Agora, pronto, lá está, ainda por cima muito cedo, começou o jogo e o Ribadavia muito cedo chegou a 3-4-0. Portanto, eu penso, quando se entra neste buraco é muito difícil e não há muito a fazer, portanto há que aceitar, os jogadores têm que perceber isso perfeitamente, dar a volta não é fácil. Eu sei que segunda-feira chegam para treinar e o tempo não passa, felizmente esta semana há um jogo a meio da semana, mas com uma derrota ainda agrava mais. E eu penso que isto nas próximas 3, 4 jornadas vai...
Voltando ao nosso Sporting de Mar, Nuno. Quarta-feira, Ribadavia.
Sim, jogo mais difícil para nós. Penso que o Ribadavia também é uma equipa...
Uma derrota um bocadinho com um gosto amargo na viagem. E bem pertinho, no mínimo.
Nós sabemos disso, mas pronto, mas foi, já passou e o Ribadavia também tem a sua dinâmica. Neste caso, com a vitória em Passos de Arcos, eles também subiram mais um bocadinho. Eu penso que eles não vão ter problema na classificação. Nós queremos é somar pontos, nós queremos jogar melhor, nós queremos é lançar mais. Hoje, eu acho que é justo também falar, mais uma vez, o Marante, em momentos decisivos, agarrou e de lá. Nos últimos 5 minutos, são ali 3, 4 lances, bolas de golo, que ele não saiu do processo. Portanto, isto é fundamental. E agora Barreiros 30 pontos, é a gente agora 26, já estamos a pensar nos 30 pontos.
Falando agora um pouco visualmente, António Marante, na passada semana, no domingo, o Paulo Freitas, o técnico da equipa de Barcelos, disse que a vitória também foi muito por culpa do miúdo Sporting Cruz de Tomar. Mas há que começar a tomar nota do nome desse miúdo.
Não, eu tenho que dizer, era que a vitória foi por causa da equipa do Sporting Cruz de Tomar, que fez uma grande exibição, o Marante. Os jogadores de Sporting Tomar e o treinador de Sporting Tomar, mas isso é uma coisa que ele não consegue dizer, já não conseguiu dizer nas outras aulas que jogou com o Sporting lá. Portanto, eu percebo essa história, mas isso é a gente valorizar o todo e andamos a valorizar o individual é para escondermos o todo, e se há alguma coisa que o Sporting Tomar nos últimos anos pode dizer com orgulho é o todo.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, aqui na reação à vitória da formação nabantina em Viana do Castelo. A primeira divisão nacional regressa precisamente nesta quarta-feira. Famalicense Porto, Sporting Valongo, Sporting de Tomar Ribadavia, jogo que terá lugar às 21 horas. Parede Barcelos, Murches, Juventude Viana, Benfica Oliveirense e o Hockey Clube de Braga, Passo de Arcos. Continuamos com o hockey em patins, segunda divisão nacional. A União de Trocamento perdeu na deslocação ao reduto do Biblioteca em Valado de Frades. Vamos então aos resultados. 15ª jornada, Zona Sul, Marítimo 4, Larima Rases 4, Sporting B 4, Oeiras 8, Sporting Marinhense 2, Turquel 6, Juventude Salesiana 3, Hockey Clube de Sintra 5, Biblioteca 4, União de Trocamento 2 e a Benfica B 5, Alenquer e Benfica 6. Olhando para a tabela classificativa, Candelária lidera, tem 36 pontos, tantos quantos o Turquel. Terceiro lugar, Alenquer e Benfica com 32. Quarto, Biblioteca com 29. Quinto, Benfica B tem 28. Sexto, Oeiras com 22 pontos. Sétimo, Hockey Clube de Sintra e ainda o Sporting Marinhense com 20. Nono, União do Trocamento com 17. Décimo, Física com 14. Décimo primeiro, Larima Rases com 12 na zona de descida. corrida. Marítimo é 12º, tem 9 pontos. Com 8 pontos, a Juventude Salesiana. O último é o Sporting B, que tem apenas 6 pontos conquistados. No que diz respeito à 3ª Divisão Nacional, e claro está, continuamos a falar de hóquei em patins. Registo então para a realização de mais uma jornada, precisamente neste domingo, jornada então que fica marcada pelo embate entre as duas equipas do distrito de Santarém. Registo para os Corujas, que venceram em Santa Cita por 1-2. Foi a 16ª jornada. Física B 5, Tujal 2, Santa Cita 1, Corujas 2, Turquel B 7, Stuart Massamá 6, Alcobacense 6, Vila Franquense 8, Cantorique 6, Nafarro 7, Odivelas 2, Hóquei Clube de Sintra B 8 e Alenquer e Benfica 1, Marítimo 2. Vamos então agora olhar-se para a tabela classificativa, onde efetivamente aqui também o equilíbrio, nomeadamente do segundo lugar para baixo, acaba por ser a nota dominante, uma vez que o primeiro continua entregue ao vilafranquense, aqui com uma vantagem pontual significativa, tem 40 pontos. Segundo, Cantorique com 33, terceiro, Alcobacense 31, quarto, Hóquei Clube de Sintra B com 28 pontos, quinto, Tujal com 27, sexto, Alenquer e Benfica B com 26, sétimo, Corujas com 25, oitavo, Turquel B com 24, nono, Marítimo com 22 pontos, décimo, Nafarros com 21, décimo primeiro, Santa Cita com 20, décimo segundo, Stuart Massamá com 16, décimo terceiro, Física B com 11 pontos, o último é o Odivelas, que ainda não pontuou. E assim, com o Hóquei em Patins, fechamos a primeira parte de Hertz Desportivo. Fique deste lado.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos desde já centrar-se atenções no futebol. Registo para o Campeonato de Portugal e começamos precisamente pelo topo da participação das equipas do Distrito de Santarém, neste caso o Campeonato de Portugal, distrito agora reduzido a 2 equipas, isto porque o Rio Maiores foi oficialmente desclassificado desta competição, então despromovido, ou seja, já não irá a cair na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, está impedido no próximo ano, aliás, de participar em qualquer competição. Dentro desta lamentável e má notícia, fica então nessa certeza de que com esta desistência, ou com esta desclassificação, melhor dizendo, não irá cair, por via disso, um lugar a mais na primeira divisão distrital no que à despromoção diz respeito, mas ainda assim, para além dos 2 que são destinados, há aqui um perigo evidente de poderem descer-se mais equipas, neste caso o Coruchense, que nesta altura está em zona de descida. Vamos então aos resultados da jornada 18. Mortágua 1, Arronstes e Benfica 1, União da Serra 1, 1º de Dezembro 2, Sertanense 0, Marinhense 2, Pero Pinheiro 1, União de Santarém 0, Loures 1, Benfica de Castelo Branco 3 e Coruchense 0, Sintrense 1. Na frente, o 1º de dezembro com 34 pontos. Segundo, Espero Pinheiro, Benfica de Castelo Branco e Marinhense, todos eles com 31. Quinto, União de Santarém com 29, tantos quantos o Sintrense. Sétimo, Sertanense com 27, também com 27 o Mortágua. Zona de descida, nono, Coruchense com 24 pontos. Décimo, União da Serra também com 24 pontos. Décimo, primeiro, Arronches e Benfica com 15. Décimo, segundo, Loures com 14. Décimo, terceiro, Alcaíns com apenas 7 pontos. O Rio Maior, esse foi assim desclassificado. Centramos atenções na primeira divisão distrital, 19ª jornada. Resultados: Entrocamento Atlético Clube 1, Águias de Alpiarça 1, Fátima 2, Benavente 1, União de Tomar 4, Samora Correia 1, Fazendense 3, Cartacho 0, Salvaterrense 1, Abrantes e Benfica 1, Oriense 0, Torres Novas 3, Ferreira do Zêzere 2, Mação 3. Na frente continua o União de Tomar, 45 pontos. Segundo, Fazendense com 43. Terceiro, Amiense com 40. Quarto, Alcananense com 37. Quinto, Samora Correia e Mação com 31. Sétimo, Torres Novas, 25. Oitavo, Salvaterrense com 24. Nonos, Ferreira do Zezer, Fátima e Oriense com 23 pontos. Décimo segundo, Vargas de Alpiarça com 22. Décimos terceiros, Abrantes e Benfica e Cartacho com 17. Décimo quinto, Bonavente com 16. Décimo sexto e último, o Entrocamento Atlético Clube com 12 pontos. Vamos à análise da jornada com Rogério Fernando.
19ª jornada, uma jornada com muitos golos, uma jornada com 26 golos e apenas 2 empates. De salientar que em todos os jogos houve golos, não houve nenhum jogo a zeros. Esta jornada começou na quarta-feira, no dia 8 de fevereiro, com o jogo grande da jornada, o Amiense 3, Alcananense 0. Ambas as equipas no início dessa mesma jornada estavam igualadas na terceira posição com 37 pontos e com esta excelente vitória do Amiense isola-se na terceira posição com 40 pontos. Portanto, uma vitória da equipa de Quebec por 3 bolas a 0. Um resultado algo surpreendente para mim, porque derivada à igualdade das duas equipas, previa um resultado mais nivelado, mas o Amiense venceu o Alcanense por um esclarecedor 3 a 0 e isola-se dessa forma na terceira posição. Temos também nesta jornada, a surpresa para mim acaba por ser o momento que o Samora está a atravessar, porque duas jornadas consecutivas a perder, depois de ter perdido em casa com o último classificado na jornada passada uma bola a zero, vai perder por um esclarecedor 4-1 a Tomar. O Samora que até começou bem e está a atravessar uma má fase. Em sentido contrário, vai o Mação e o Torres Novas, que depois de terem começado muito mal esta competição, já ocupam respectivamente o 6º e 7º lugar. Também muito agradável de ver é esta disputa entre o Tomar e o Fazendense, entre o 1º e o 2º classificado, onde o Tomar ganha e o Fazendense responde com uma vitória e andam ali separados apenas por 2 pontos, o que diz muito desta competição e do nível destas duas grandes equipas, que vai ser uma competição não a 2, mas eu ponho aqui a 4, Tomar, Fazendense, Amiense e Alcanense, uma palavra a dizer, na luta pelo título. Portanto, vamos agora aos resultados, jogo a jogo, análise da jornada, jogo a jogo. Amiense já falámos, vamos falar agora sobre o entroncamento 1, Águias 1. O entroncamento, depois de mudar de treinador, tem uma excelente vitória na jornada passada em Samora, volta a pontuar, desta vez em casa, frente aos Águias. Portanto, com a entrada de novo treinador, 2 jogos, 4 pontos. Portanto, bastante salto, bastante positivo nestas duas últimas jornadas. O Águias, por sua vez, nas últimas 5 jornadas, tem 4 empates e 1 derrota. É melhor empatar do que perder, é uma realidade, mas o que é certo é que faz apenas 4 pontos nas últimas 5 jornadas. E com este resultado, o Águias vê-se mesmo ultrapassado pelo Fátima. Vamos agora ao Oriense 0, Torres Novas 3. O Oriense que vinha de 2 vitórias consecutivas, uma para a Taça do Ribatejo e outra para o Campeonato em Abrantes, volta a perder em casa e por 3 bolas a 0. O Torres Novas, como disse no início, vem a fazer uma recuperação excelente e já ocupa com esta vitória o 7º lugar. O Torres Novas vinha de 2 derrotas consecutivas, dá uma excelente resposta a essas mesmas derrotas e vence por 3 bolas a 0 no sempre campo difícil do Oriense. Fátima 2, Benavente 1. O Fátima, que tinha perdido com a Alcanena na jornada anterior, dá uma excelente resposta a essa derrota e ganha por 2 bolas a 1 ao Benavente. O Benavente vinha de uma fase positiva, depois de ter eliminado o Tomar para a Taça e de ter ganho na jornada passada, volta a perder desta vez em Fátima. O Fátima foi mais forte e vence por 2 bolas a 1. União de Tomar 4, Samora Correia 1. O Tomar mostrou aqui a sua supremacia perante o Samora, o quanto é mais forte, e não é à toa que está tantas jornadas a liderar esta competição. Portanto, uma vitória esclarecedora por 4 bolas a 1. Samora volta a perder, já vai pela 2ª derrota consecutiva. As equipas têm momentos e este momento não é o mais positivo para o Samora. Salvaterrense 1, Abrantes 1. Um jogo muito apático, um jogo com muito pouca qualidade, muito bola pelo ar, mas que fiquei surpreendido por o Abrantes estar nesta classificação que está atualmente. Parece uma equipa muito bem organizada, uma equipa que procura jogar, uma equipa que sabe pôr a bola no chão. Teve várias ocasiões de golo, aliás chega à vantagem, 1-0, através de um canto, que Salvaterra entrou muito mal no jogo. Nunca se encontrou, a equipa muito desligada. Acaba por conseguir o tempo de igualdade num pontapé de canto também, ainda antes do fecho da primeira parte. Na segunda parte, o jogo novamente para o Abrantes superior, com muito mais qualidade, mas muito perdoado no momento da finalização. Falhou algumas oportunidades claras de gol e divide-se assim os pontos. Salvaterrense 1, Abrantes 1, cada um leva um ponto. A equipa do Seninho parece uma equipa com muito mais qualidade para ter os pontos que tem, pelo futebol demonstrado e praticado. E espero que o Abrantes volte a fazer pontos rapidamente e que saia da posição desconfortável que se encontra no momento. Fazendense 3, Cartaz 0. Fazendense dá uma excelente resposta depois da vitória do Tomate 4 bolas 1, ganha também com a diferença de 3 golos ao Cartaz. O Cartaz que com esta derrota é apanhado pelo Abrantes, e o Fazendense com esta vitória mantém-se no segundo lugar apenas a 2 pontos do líder e com mais 3 pontos do terceiro classificado, o Amiense. Uma jornada em que os líderes não deram, o líder e os perseguidores não deram terreno aos adversários, e cá atrás o entroncamento ganha um pontinho para o Benavente, o Abrantes ganha um pontinho para o Cartaz e vamos pontinho a pontinho, se faz a luta até ao fim, Paulo, temos campeonato até ao fim, o que é agradável para os adeptos.
Rogério Fernando aqui na análise da jornada. O União de Tomar soma e segue desta feita, não fez por menos e ultrapassou a Traumas diante do Samora Correia, equipa com quem tinha perdido 7 dos últimos 8 jogos de campeonato. Venceu bem e assumiu o 4º êxito seguido, enquanto os chamorenses estão na 4ª derrota consecutiva e a inacessíveis 14 pontos da liderança. Incrível para quem estava há bem pouco tempo a pisar os calos ao primeiro lugar. A Hertz acompanhou este jogo a para e passo, relato de Rio Bugalhão e comentários de José Tapadas, que consideraram a União de Tomar como a única equipa que tinha a perder neste jogo.
Era a única equipa que tinha alguma coisa a perder neste jogo, mas continua para já no topo da classificação, não claudicou perante um jogo e um adversário que sabia havia coisas por resolver desde a primeira volta, e sobretudo Anderson terá sido o jogador que mais ficou atingido, porque foi ele o protagonista do penalti que foi anulado, dava na altura o gol do empate da equipa do União de Tomar em Samora Correia. O que é certo é que nesta segunda parte a equipa do União de Tomar, aproveitando a oscilação em termos de projeção de ataque naquilo que foi o partir da equipa com a saída de Lemos no eixo defensivo dos centrais, projetando muita gente na frente, é claro, isso foi um golpe, claro que o treinador fez o trabalho dele colocando unidades na frente, mas foi um golpe fatal porque o União de Tomar aproveitou bem essa falha de unidades depois do processo defensivo.
É verdade, o União de Tomar conseguiu realmente aqui um belíssimo resultado em relação àquilo que se estava a passar, que fomos dito à medida que o tempo foi passando, em relação ao jogo que estava a decorrer. O União de Tomar fez uma primeira parte realmente muito desastrosa, em que realmente não conseguiu controlar o jogo. O jogo é certo que também, pela parte do Samora, também não foi um jogo muito bonito de se ver, portanto um jogo realmente muito trapalhão, muito ressalto, muita picardia, portanto uma série de situações em que realmente não foi bom ver. Atrevo-me a dizer que foi se calhar o pior jogo que assisti aqui no Municipal de Tomar, pelo menos a primeira parte. E o União de Tomar vem à segunda parte, beneficia de um erro clamoroso do jogador de Samora, consegue fazer o primeiro golo e a partir daí realmente desmontou a estratégia do Samora. Mas acima de tudo, o União de Tomar conseguiu fazer aquilo que logicamente não fez na primeira, que é as transições que o União de Tomar consegue fazer e vem trocando a bola com qualidade do jogador para o outro, colega para colega. Houve realmente aqui uma colaboração de meio campo e depois conseguiu realmente ganhar sempre, a maior parte das vezes, os lances. Porque a primeira parte ganhava um lance e perdia logo a seguir. Na segunda parte isso não aconteceu. O União de Tomar conquistou a bola no meio campo e ficou com ela e foi fazendo as transições, criando perigo realmente cada vez que se chegava junto da baliza contrária. Uma vitória realmente que sofrida, porque a partir do momento da expulsão do Anderson realmente tremeu um pouco. O Samora consegue reduzir para 2-1 num livre superiormente executado, como referimos na altura, e aí pensou-se que o União de Tomar poderia tremer, e não é verdade. O União de Tomar, a partir daí, realmente mandou no jogo, foi muito superior, e não há dúvida nenhuma que volto a dizer, esta segunda parte do União de Mar foi magnífica. É a segunda parte que quem vem assistir aos jogos do União de Mar já está habituada a ver realmente este tipo de lance. Podia ter feito mais um golo na altura que o Rui referiu, em que realmente andaram ali a brincar dentro da área adversária. É certo que a vantagem já era diferente, mas o União de Mar foi feliz, procurou a felicidade, os seus jogadores estiveram entre ajuda realmente naquilo que aconteceu. Foi uma segunda parte em que o União de Mar justificou plenamente a vitória em relação ao Samora. O Samora realmente na segunda parte, o Cláudio com um bocadinho, porque o União de Mar foi superior e portanto o jogo até aí tinha sido equilibrado. A partir do lance, como referimos, do erro defensivo do Samora, o União de Mar aproveitou e conseguiu aqui uma vitória muito saborosa também para aquilo que são os seus objetivos.
Aqui a análise, Rui Bugalhão e José Tapadas. Na reportagem, Marco Marques, treinador do União do Tomar, falou de um jogo muito quesilento, considerando que a sua equipa quis ganhar mesmo com 10 unidades.
Penso que, acima de tudo, foi um jogo muito, como tu dizes, e bem muito quesilento, principalmente a partir daquele momento em que houve aquela situação. Coisas que não podem acontecer, mas acontecem, são coisas do futebol, temos de estar preparados para isso. Mas penso que, acima de tudo, houve muita seriedade novamente dos nossos jogadores, dos meus jogadores, dos jogadores do União de Mar, e, acima de tudo, quisemos ganhar o jogo. E mesmo com 10, provámos que temos equipa para fazer muito e muito mais. Tivemos a sorte, a felicidade de fazer o gol aos 45 minutos, que é sempre muito bom, e fazer o segundo ao início da segunda parte, ótimo, melhor ainda. E depois foi aquilo que toda a gente viu, e foi um jogo que a segunda parte muito acima da qualidade da primeira. Felizmente conseguimos superar este grau de dificuldade muito elevado.
Diz uma coisa ao Pedro Brandão, montou bem a equipa, impedindo que, sobretudo colocando muitas unidades na zona do meio campo, impedindo que a equipa do União Tomar consiga ter bola, como é a sua apanagem, como é normal no teu futebol, Marco. A segunda parte, a equipa mais tranquila. O que é que falaste ao intervalo para serenar, sobretudo, o ânimo dos jogadores? Porque eles estavam quase sempre a revoltar-se, a querer confrontos com os jogadores adversários, e nós falámos aqui durante o relato, na transmissão da nossa rádio, que quem tinha a perder sempre com isso era o União de Tomar, e aconteceu aquilo que aconteceu com o Anders, sabe?
Aquilo que eu disse ao intervalo nem fui muito eu, foram entre eles, para eles próprios têm que perceber uma coisa. O mais importante de tudo, o que está acima de tudo, é o emblema que trazem ao peito. É isso que eles têm que respeitar e o compromisso que eles têm para com o clube. E a partir do momento em que eles falaram e perceberam o que é que se tinha que fazer na segunda parte, foi o que aconteceu. Jogámos futebol. Basicamente foi isso.
Diz uma coisa, Marco, a equipa do Amiais venceu durante a semana 3-0 ao Canena, dois emblemas que estão no confronto direto, a equipa do Fazendense também ganhou, está um campeonato ao rubro nesta altura.
Sim, isto é como eu venho a dizer, semana após semana, fim de semana após fim de semana, trabalhar durante a semana, depois no fim de semana que vem temos mais uma final pela frente.
Diz uma coisa, Águias de Alpiarça, um campo também muito, muito complicado, adversário que mostrou aqui também qualidade. Como é que vais preparar agora, sabendo que Anderson não pode dar o seu concurso? E se acabamos, como é que está?
Se acaba, penso que vamos ver o que é que vamos fazer o diagnóstico na terça-feira, a ver se não é nada de grave. A situação do Landinho, certamente vai apanhar dois ou três jogos, vermelho direto, e é isso que temos que trabalhar pela frente, e vamos trabalhar, temos outras soluções, e hoje ficou mais de uma vez provado, tivemos o Bruno que entrou, sendo o primeiro ano, tivemos o Gui, todas as instituições que entraram, renderam, mostraram que estão prontos para a guerra, e é isso que é importante, a gente tem que contar com aqueles que temos, e é para isso, com isso que vamos trabalhar.
Marco Marques, treinador do União do Tomar, da parte do Samora Correia. Pedro Brandão, técnico samorense, disse que os erros se pagam caro, considerando que o União do Tomar está moralizado.
É assim, os erros pagam-se caros, e hoje aconteceu aqui, mas apanhámos um Tomar moralizado, um Tomar que se está em primeiro lugar é por mérito próprio, e mostrou hoje aqui. Talvez seja um número exagerado, mas a vitória assenta muito bem ao Tomar pelo que fez nos 90 minutos. Claro que são dois erros clamorosos que não pode acontecer para uma estratégia que a gente tinha, mas depois tivemos que ir à procura do prejuízo e não conseguimos, e a mérito da equipa adversária.
E na segunda parte, fizeste o que tinhas que fazer, como unidade a mais, colocaste muita gente projetada na frente, destapaste um pouco ali... O risco que obrigatoriamente tinhas que correr e correu mal.
Sim, os riscos, a gente tem que correr os riscos e esse risco foi um risco, que era, foi um risco cauteloso, porque se a gente reparar, a gente, tanto no primeiro golo como no segundo, o próprio segundo golo é um erro defensivo também, novamente, porque num lançamento perto, entre o meio campo e a nossa grande área, como é que a gente sofre o golo? Mas isso são situações que acontecem no jogo, temos é que melhorar e errar o menos possível, porque errar com muita ingenuidade contra uma equipa do poderio do Tomar, claro que isso depois tinha que termos alguns dissabores. Apostámos com mais gente na frente, à altura, a malta que joga muito bem no jogo aéreo, mas a bola também não envolvia lá muito e por isso não valeu muito a aposta de povoar a zona ofensiva, porque não conseguimos cruzar a bola. Por isso, é assim, primeiro que tudo, dar os parabéns à equipa adversária pelo trabalho que realizou aqui, pela excelente equipa e pela excelente campanha que está a realizar.
Olha, o Salmona Correia, durante a primeira volta, teve muitas jornadas no topo da classificação. O que é que aconteceu para, nesta altura, estar a baixar em termos de classificação, em termos de resultados, sobretudo?
É assim, talvez seja nível psicológico. Para mim é uma questão psicológica, porque a gente vem jogar aqui numa primeira parte de grande nível da nossa parte, com uma linha média baixa, onde a gente conseguiu saídas rápidas em contra-ataque, incomodar o Tomar. Os erros pagam-se caros e os últimos jogos têm-se pagado caros demais, com erros que é o que eu digo, não podemos cometer, mas temos-os cometido, e isto serve, faz moça na equipa, mas também faz os jogadores crescerem e sentirem que não pode errar tanto como temos errado, porque os últimos jogos, mesmo as nossas derrotas, têm sido mais de mérito nosso do que mérito do adversário, tirando hoje que é mérito do adversário, não é de mérito nosso, mas os outros jogos que a gente tem perdido têm sido mesmo de mérito do Samara Correia e não mérito da equipa adversária.
Diz uma coisa, Pedro, o lance da expulsão é mesmo ali junto ao banco de suplentes, não te oferece qualquer dúvida, Anderson, a portar-se mal?
É assim, eu não reparei, sinceramente foi mesmo ao pé de mim, sei que há ali um embrulhar de dois jogadores, mas eu não sei se ele realmente teve alguma atitude menos boa ou não. Sei que depois de ver o vermelho, com a cabeça quente, aí sim agrediu o nosso jogador, mas isso ele já estava expulso, agiu de cabeça quente, e é pena que não tínhamos tido calma, tanto da parte de Samora como da parte do Tomar, porque é assim, isto não cria imagem boa para a nossa associação, para os nossos jogos. E primeiro que tudo é um lance que dita a expulsão, mas eu não vi, por isso foi perto.
Diz uma coisa, Pedro, aquilo que aconteceu na primeira volta, recordas-te obviamente do lance anulado, daquela penalidade anulada que daria na altura um empate, pesou também na consciência dos jogadores, sobretudo de Anderson, foi ele o protagonista desse mesmo lance?
Não, acho que não. Acho que foi uma situação a quente do Anderson. Ele não estava à espera de ver o vermelho. Quando viu o vermelho, ficou fora dele, e depois, pronto, é o normal. E depois uma picardia de um lado, uma picardia do outro, toda a gente a querer puxar, mas ele estava de cabeça quente. É normal acontecer isso, não devia acontecer, mas é normal, e ele tem muita qualidade. Acho que tem que refletir nesse aspecto para conseguir chegar a um patamar diferente, que tem qualidade, e esta equipa tem muita qualidade, e perder hoje aqui 4-1 é pesado, mas é justo, por números exagerados, mas o Tomar assenta bem a vitória ao Tomar e deseja as maiores felicidades ao Tomar, porque acho que já há alguns anos que anda a tentar, pode ser que seja este ano que consiga a subida, porque se subirem tem uma excelente equipa e muito bem organizada, por isso acho que é um justo vencedor hoje, e que agora tem mais campeonato, depende deles e eles que lutem por esse objetivo que tanto anseiam já há alguns anos.
Pedro Brandão, treinador do Samora Correia. A reportagem da Hertz ouviu ainda Leandro Filipe, jogador do União do Tomar, autor de dois golos, que disse que o Samora Correia tem por norma criar problemas e considerou como uma equipa muito batalhadora.
A gente tinha a noção que o Samora nos vinha criar problemas, não só pelo jogo passado, mas também por uma análise a jogos atrás. Temos tido muita dificuldade nestes últimos anos contra o Samora, sabemos que é uma equipa muito batalhadora, é uma equipa que nos cria muitos problemas. Hoje entramos no jogo de hoje entramos um bocadinho apáticos, um bocadinho lentos a reagir. Na primeira bola começámos a falhar muitos lances. É verdade, tivemos a felicidade de fazer o golo ao cair do pano na primeira parte, o que nos deu também um bocadinho de motivação, um bocadinho de alegria, e depois a segunda parte foi totalmente diferente, foi uma segunda parte totalmente nossa, dominámos a segunda parte totalmente. E foi bom, não só pelos dois golos, mas também pela a segunda parte que a gente teve, mostra que se a gente continuar assim nestes jogos, que a segunda parte que a gente fizemos, a gente não tem dúvidas nenhumas que este ano o nosso objetivo vai ser aquilo que pretendemos, mas ainda há muito jogo pela frente. Hoje afastámos uma equipa que na nossa opinião era candidata, já ficou um bocadinho para trás, fizemos o nosso trabalho, vamos daqui os 3 pontos e agora é pensar já para a semana no nosso jogo fora. Também vai ser uma batalha dura, mas temos uma semana pela frente para trabalhar, para encarar o próximo jogo ainda melhor que este.
Jogo a jogo, o Leandro também vai subindo de produção, vai aparecendo também nos golos, vai aparecendo naquilo que é o momento importante, que é o registo em termos de pontos para a equipa do União de Tomar. Frisaste há pouco que cada jogo é quase uma final a partir de agora. Diz-me uma coisa, aquela atitude do Anderson poderia pôr em causa todo aquele trabalho que vocês tinham feito até então?
É verdade, não vamos fugir à realidade. Como eu disse há segundos atrás, sabíamos que o Samora era uma equipa muito batalhadora, muito, muito resiliente e pronto, a gente estamos em felicidade neste caso o Anderson de cair na armadilha deles, mas ele próprio sabe que são coisas que não podem acontecer e neste momento aconteceu. Ele é um jogador de cabeça, é muito forte, atenção, e ele sabe bem aquilo que fez. É um jogador que a gente precisa de contar com ele e vai-nos fazer muita diferença quando voltar, e é isso que a gente, não podemos cometer erros destes, porque quem sabe prejudicado é a equipa, e acima de tudo a equipa nunca pode ser prejudicada. Primeiro a equipa, depois o jogador.
Leandro Filipe, autor de 2 dos golos do União de Tomar. União de Tomar que precisamente continua na liderança, 45 pontos, mantém os 2 pontos de vantagem relativamente ao Fazendense, aqui ninguém cede 1 milímetro, sendo que o Amiense está à espreita, Amiense que venceu na última quarta-feira o Alcnenense em jogo antecipado desta 19ª jornada. Formação de Amiens de Baixo venceu por 3-0, aqui num jogo que simbolizou o final de um percurso de 11 jornadas consecutivas por parte do Alcanense, que não conhecia o sabor, onde não conheceu o sabor da derrota. O Alcanense aqui então a ser derrotado em Amiens de Baixo. E assim finalizamos esta segunda parte de Herte Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar para a 19ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Herte Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 19ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Depois de 3 jogos em casa sem conseguir ganhar, não restou outro caminho ao Mação senão ganhar fora de portas. Assim aconteceu em Ferreira do Zêzer, 3 pontos que permitiram aos maçaenses apanhar o Samora Correia na tabela classificativa. Aos poucos, a formação da Catedral dos Presuntos continua a ganhar lugares. Já o Ferreira do Zêzer sumou o 4º jogo sem vencer, 3 dos quais com derrotas, num percurso que atira os ferreirenses para a luta pela fuga à descida. David Lourenço, treinador do Ferreira do Zêzer, lamentou a falta de sorte, considerando que os jogadores fizeram por merecer o melhor resultado.
Falaste aí de uma parte muito importante, que é a parte psicológica, e nesse aspecto a equipa, como é óbvio, não está numa boa fase, estamos sem conseguir ganhar às 5 jornadas, e isso aí nunca será bom para mim. E sabemos que está mal, tudo corre mal, e aqui foi um bocadinho nisso. Nós começamos até de uma forma bastante positiva no encontro, onde nos 12 primeiros minutos dominamos praticamente o adversário e criamos 5, 6 situações para fazer. Depois, numa bola parada no livre lateral, em que fizemos falta sem necessidade, não acabamos por sofrer um autogol, novamente, é mais um autogol neste campeonato, e demos também ali algum oxigênio ao adversário. A minha equipa até reagiu bem e acabamos por conseguir empatar com naturalidade e fazer um grande gol de fora da área através de uma boa jogada coletiva, mas depois acabamos por sofrer novamente aos 45 minutos, ou perto dos 45. Acho que já é a terceira semana seguida que estamos a sofrer neste minuto, ou perto dele, e que acaba sempre por condicionar depois o que é a estratégia. A realidade é que na segunda parte até entramos bem novamente e com o processo muito bem definido. Eu tinha dito a um colega teu que estava à espera de uma ação diferente e uma ação que conseguisse ter mais bola, mas nós, através da nossa pressão alta, conseguimos condicionar essa saída deles, e até apanhamos aqui uma ação a bater mais na frente do que a conseguir ter bola.
e não nos criou grandes dificuldades nesse sentido. A verdade é que nós acabamos por sofrer mais uma vez através de... Há um ressalto que o meu jogador corta a bola e eles ganham o ressalto, e depois há um lance muito duvidoso que o meu guarda-redes disputa a bola com o avançado. O meu guarda-redes diz-me que defende a bola, eu no vídeo também me parece que ele defende, mas o árbitro decidiu por marcar penalti, ainda hesitou, e é isso que às vezes me leva a crer que as coisas não são premeditadas, mas são muito estranhas, que hesitam para marcar quando não há dúvida, quando há muitas dúvidas, e não percebo qual é que é os critérios, mas é isto. Fizeram 3-1, nós ainda tivemos força anímica para ir ao 3-2 e podíamos ter empatado o jogo claramente em algumas situações, nomeadamente lançamos dois júniores dos quatro que tínhamos no banco, que tem sido também um empanagem esta época, temos convocado muitos júniores para passar o lanche que temos tido. Neste momento, num plantel de 20, tínhamos 12 jogadores disponíveis, dos quais treinaram 8-9 durante a semana, mas são condicionantes que fazem parte do processo, e que, como eu disse sempre, isto não podia ser um processo de mudar tudo de novo, tem de ser uma coisa gradual, e é isto, estamos a sofrer um bocadinho por isso. Estamos a sofrer na mudança, estamos a sofrer também no facto de não conseguirmos ter toda a gente disponível, que acaba por condicionar o processo de treino, mas a realidade é que nós apresentamos quase sempre melhor futebol que o adversário, mas quando a finalização não acontece, sofremos gol normalmente em transições ou em bola parada, acabamos por aqui por ter o azar ou não ter a sorte do jogo, como tu disseste. É um bocadinho isto, é um resultado muito injusto, numa arbitragem que eu não gosto de comentar, mas a realidade é que foram muito infelizes. O segundo gol do Massão está fora de jogo, o Diogo confirmou-me, o jogador que fez o gol confirmou que achava que está fora de jogo, nós já vimos no vídeo, e está fora de jogo, mas era um lance muito difícil, e esse todo barato, porque é ali uma questão de meio metro, possivelmente, e que deu um barato. Agora o penalti é muito duvidoso, se é ou não, mas pronto, isto faz parte, estamos todos a crescer, e as arbitragens também têm que crescer nesse sentido. Só acho é que deviam ter um bocadinho mais de humildade para reconhecer os erros e para saber de também estar no lugar deles. Mas é um bocadinho visto.
David, julgo que a maior demonstração de que a equipa, que os jogadores acreditam naquilo que está a ser feito, é o facto de que, mesmo estando a perder por 3-1, nunca terem deixado de acreditar, nunca desmotivaram.
Nesse aspecto, e dei os parabéns aos meus jogadores no final do jogo, porque eles têm sido incansáveis nessa situação. Nós podíamos ser uma equipe, e eu tinha dito muita vez, de onde eu vi e onde eu estive, se isto acontecesse em temporadas passadas, o plantel já estava todo partido, e neste momento o grupo está unido e continua unido, mesmo acontecendo estes aides e estas derrotas que temos tido. Até porque quem está por dentro, quem sabe o que se está a passar, e mesmo os nossos próprios adeptos às vezes criticam, mas não sabem o que se passa cá dentro, mas é normal, é o futebol. Mas quem sabe como eles, como sabem os jogadores, como sabe a direção, tem sido complicado. Foi o que eu te disse, nós esta semana fizemos 2 treinos com 8 jogadores, 1 com 10, e depois acaba sempre por condicionar tudo o que é a nossa forma de ser e estar, a nossa forma de jogar também. Mas nós, nesse aspecto, e dando aqui muito mérito aos meus jogadores e também ao trabalho que nós temos tido feito, a realidade é que conseguimos jogar melhor com o adversário, os treinadores reconhecem sempre isso, mas depois falta-nos aquela pontinha de sorte, falta-nos o finalizar. A realidade é que também estamos com muita pouca finalização, ou conseguir finalizar muito pouco, e foi o que eu disse aos meus jogadores também ontem. Nós, para fazer um golo ao adversário, tem de ser golos de fora da área, golos de belo efeito, como foram ontem, onde fizemos 2 golos. Fizemos o golo do Abreu, que é um golo de uma jogada bastante boa, depois de um grande golo fora da área, e depois fizemos o golo do Martim, que ainda é Júnior, que acaba por entrar e fazer também um grande golo numa segunda bola, numa bola parada. Mas é a única forma que nós estamos a conseguir, ou é à força, ou é com golos de belo efeito, porque naquilo que é o processo simples, e nas oportunidades que temos em processo simples, estamos a falhar. E isto faz parte do crescimento, faz parte do processo. Não podemos querer acelerar as coisas, agora a realidade é que temos de começar a ganhar, porque nós formos olhar para a tabela classificativa, mas ainda não estamos não estamos longe dos 6 primeiros, mas também não estamos longe dos últimos 5, e a realidade é essa. Estamos ali numa situação um bocado ingrata, que temos de começar a pontuar, e vamos tentar fazer já esta semana.
Qual é que será o peso já deste jogo diante do Fátima?
Acho que é um adversário que por si só, e pelos resultados que tem tido, fala que está a subir na classificação, e no seu momento também, como é óbvio, reforçou-se bem, reforçou-se com 7, 8 jogadores aqui de grande qualidade e que nós também conhecemos bem, e como nós sabemos, o Mário também trabalha bem as suas equipas, e certamente que vamos apanhar aqui um adversário à altura. Neste momento eles já subiram e já nos apanharam na tabela classificativa, e portanto a nós não nos interessa outro resultado senão a vitória, para que não nos deixe ser ultrapassados, para que também ganhamos algum estofo e nos possamos colar aos lugares de cima e não aos lugares de baixo, porque é assim que nós queremos trabalhar nos lugares cimeiros. Dificilmente já chegamos aos 5, 6 primeiros, mas o nosso objetivo agora será pontuar cada vez mais, e como eu lhe tinha dito, fazer melhor que na primeira volta, sendo que neste momento o que fizemos foi pior, como é óbvio, porque não pontuamos ainda não fizemos os pontos que tínhamos feito, mas acho que ainda temos tempo, ainda faltam praticamente 10 jornadas, se não me engano 11, portanto ainda há tempo para fazer aqui uma boa segunda volta e tentar esquecer o que se tem passado agora. Agora, a realidade é que recuperar jogadores vai ser difícil, pelo menos para este jogo vamos recuperar pouca gente, porque as lesões que nós temos são algo graves, que temos pelo menos duas que possivelmente já nem jogam nesta temporada, mas também estamos a tentar aí reforçar com um ou dois jogadores que possam vir acrescentar qualidade ao grupo e que também sejam aqui uma mais-valia para o plantel.
David Lourenço, treinador do Ferreira do Zézer. De treinador para treinador, só ouvimos agora Francisco Dias Correia, técnico do Mação, que disse que a sua equipa soube reagir nos momentos certos e por isso fez por merecer a vitória, o que não evitou algum sofrimento, principalmente na parte final, admitiu.
Sim, foi um jogo, não foi fácil, foi um jogo difícil. Contra uma equipa muito, muito forte, bem organizada, na minha opinião. Mas que está a atravessar algumas dificuldades, como é sabido. Agora, penso que não entrámos tão bem no jogo. Penso que aliás, as primeiras ocasiões são da equipa de Ferreira de Zezes. Mas pronto, nós reagimos bem, fizemos um gol logo, mas depois adormecemos um pouco. Penso que a minha equipa ficou confortável no, após o primeiro golo, e isso não pode acontecer, porque passado pouco tempo, não sei precisar, sofremos um empate. Mas penso que fica a nota que a minha equipa conseguiu reagir. E ao reagir, reagiu bem, assumimos jogo, conseguimos ligar por fora e ligar por dentro, e o segundo golo legal, não é? Porque já tínhamos feito, mas o segundo golo demonstra que as ideias estão cada vez mais implementadas. É uma jogada, na minha opinião, muito, muito bonita, em que depois conseguimos fazer um passo ao segundo poste e aparece o Diogo Rosa para fazer o segundo golo. Enfim, a segunda parte foi igual, entrámos melhor, fazemos o terceiro. Mas depois, lá está, outra vez, novamente, baixámos os níveis de concentração e acabámos no final do jogo a sofrer, porque pronto, o Ferreira tinha que ir à procura de outro resultado e consegue fazer o segundo gol deles já em períodos de descontos, mas que nós nos últimos 3 minutos do jogo tivemos muitas dificuldades, e a realidade é essa. Mas penso que no final o resultado é justo. Penso que também, tal como foi a sua pergunta, a vitória em que acho que fica muito bem na equipa de Mação, porque efetivamente os meus jogadores nos últimos meses têm feito umas jornadas incríveis e tem sido um bonito caminho nos últimos meses.
A Associação Desportiva de Mação regressa assim às vitórias depois deste percurso, ou desse registo recente em casa, onde não o conseguiu fazer. Aqui há algum alívio, acredito eu.
Não, algum alívio. Penso que não seja esse o sentimento. Penso que temos que valorizar é o sentimento de felicidade pela conquista. Porque aquilo que eu transmito aos jogadores é que as vitórias são sempre desfechos muito difíceis de conseguir. Porque do lado contrário, existem equipas com a mesma determinação e ambição. Então, conseguirmos superar essa competição é sempre bonito, é sempre de valorizar, e temos que ficar contentes e satisfeitos com aquilo que nós fazemos. O alívio não vejo bem por aí. Então, penso que temos que nos focar na alegria que a vitória nos dá, a confiança que a vitória nos dá, e saber que na última, vamos falar já na reta final do campeonato, ou seja, falta aqui... Faltam alguns jogos. É importante que consigamos encarar essa reta final tal e qual como encarámos o terço do meio do campeonato. E isso é que temos que realçar e que incutir ainda mais nos nossos jogadores. Penso que é por aí. Agora, permita-me que fale nisso, há que realçar que nós nos últimos 4 meses temos 2 derrotas. Eu penso que é um feito extraordinário dos meus jogadores. Sabendo as dificuldades que temos passado, principalmente a nível de lesões, este ano é um ano completamente atípico na nossa equipa, ser capazes, com jogadores tão jovens que entram, não é, no plantel, e que ao mesmo tempo conseguem já dar uma resposta tão prematuramente, é bonito, e eu penso que é de realçar esse esforço conjunto que o plantel está a fazer.
Olhando para aquilo que falta, efetivamente faltam 11 jornadas. Temos a Associação Desportiva de Mação agora na 5ª posição, a 6 pontos do Alcanenense, e com 6 pontos a mais relativamente ao 7º posicionado. Para onde é que se vai aqui olhar naquilo que falta de campeonato?
Olhamos sempre para cima. Ou seja, quando eu quero dizer isto, olhamos sempre para o que é que temos que fazer para alcançar se tivermos alguém à nossa frente, o que é que temos que fazer para os alcançar? Sabendo que vamos jogar com a grande maioria das equipas, dos adversários que estão à nossa frente, temos que ganhar nesses jogos. Aliás, temos que ganhar ou jogar para ganhar em todos os jogos, sabendo que há jogos em que temos mais inspiração e outros em que temos menos. Faz parte do jogo, faz parte do desporto, faz parte da competição, é assim. Agora, temos que saber que, por exemplo, estamos com os mesmos pontos no Samora Correia, na quinta posição. Ainda vamos jogar em casa com o Samora Correia, temos que vencer esse jogo. No próximo jogo, vamos ao terreno do Abrantes. Um jogo extremamente complicado. Temos que ir jogar lá para ganhar. E o objetivo é sempre esse. Temos que encurtar todas as distâncias possíveis. Mesmo que pareçam difíceis, mesmo que pareçam quase impossíveis. Temos que fazer o nosso caminho focados, jogo a jogo. O jogo passado já não interessa, já não vale nada, temos que corrigir as situações. A única coisa que vale é aprender com os erros que cometemos no jogo passado e temos que olhar para o próximo. Agora é fundamental focarmos em Abrantes, focarmos no jogo lá em Abrantes, em que para nós é tudo adverso. As condições do campo, as condições, neste sentido, o tamanho e a relva natural. É muito difícil para nós. Todos os jogos nós em que jogamos neste tipo de piso e neste tipo de dimensões, o nosso jogo torna-se mais complicado. Porquê? Porque não treinamos nessas condições. É simples. Porque é muito mais difícil quem vem de sintética habituar-se à relva natural por inúmeros fatores do que ao contrário. Então nós temos que ter essa noção. Temos que ter a noção que é uma equipa que está muito ferida, uma equipa que está a atravessar uma fase difícil. E depois é o facto de ser, entre aspas, um derby, em que muitas das vezes aí a concentração, a frieza, o aproveitar as ocasiões que se tem é fundamental. E aí é que nós temos que fazer a diferença e com estes fatores todos eu respondo-lhe à sua pergunta. É jogo a jogo, concentrados, aproveitar as ocasiões que temos e saber que nas dificuldades há sempre maneiras de conseguir torná-las para nós armas.
Francisco Dias Correia, treinador da Associação Desportiva de Mação. Já o Torres Novas deixou uma imagem de qualidade em Orém. A formação amarela venceu por números expressivos, subindo a um tranquilo 7º lugar. Foi assim o regresso aos triunfos, depois de 2 derrotas seguidas. Já o Oriense continua sem acertar o passo no campo da Caridade, onde perdeu 4 dos últimos 5 desafios. Fica a análise por António Catarino.
Onde o Torres Novas leva daqui 3 pontos, naquilo que tem sido um pouco também o historial deste campeonato, entre, obviamente, jogos que, por vezes, de uma semana para a outra, ora se perde, ora se ganha, e de alguma forma o equilíbrio deste campeonato e as equipas que ocupam o miolo da tabela, os lugares cimeiros e também, no fundo, as coisas podem alterar precisamente de um fim de semana para o outro. Se na primeira parte dissemos que o jogo foi pautado por muito equilíbrio, com as equipas muito encaixadas relativamente àquilo que foi o futebol desenvolvido, sem grandes oportunidades de gol, quer para uma parte, quer para outra parte, na segunda parte veio diferente. Veio diferente e aí, precisamente, o Orem pode-se, o Oriense pode-se queixar de ter entrado um pouco mais apático nesta segunda parte e o Torres Novas aproveitou precisamente isso para ficar um pouco por cima do jogo. E ao minuto 75, quando estavam decorridos, portanto, 30 minutos na segunda parte, existe um lance aqui de uma falta cometida no lado esquerdo do ataque do Torres Novas, em que Zé Faria é chamado para bater precisamente esse livre, a bola na área depois de alguns cabeceamentos e ressaltos, digamos assim, acaba por sair pela linha lateral, mas, no entanto, o lance não terminava aí, porque o fiscal de linha, o auxiliar do árbitro, ficou com a bandeirinha no ar e chamou precisamente o árbitro por duas situações. Marca penalti neste lance, nesse livre que foi batido precisamente por um defesa do Oriense ter agarrado um jogador do Torres Novas, na certa Cláudio Major, dentro da área, mas há um lance ainda disputado entre Tossé e também um jogador do Oriense, que não consegui, portanto, ver o nome, em que o jogador do Oriense ficou caído dentro da área e o árbitro atendeu que o fiscal de linha, quando chamou o auxiliar, quando chamou o árbitro, que houve ali uma agressão. Portanto, neste lance, o árbitro acaba por marcar penalti para o Torres Novas, precisamente por expulsar Tosé, que, no entender do fiscal de linha, acabou por agredir, portanto, um elemento da equipa do Oriense. O Torres Novas ficava a jogar com 10 e, neste lance, precisamente, Cláudio Major, portanto, chamado para marcar a grande penalidade, bola batida, com o guarda-redes Palaio a defender e na recarga, só na recarga, Isaac faz o golo. O Torres Novas colocava-se a vencer, mas ficava a jogar com menos um. Nesse sentido, o Oriense foi à procura, mas atrás do prejuízo, como se costuma dizer, mas tendo em conta a prestação da equipa nesta segunda parte, de alguma forma, o Torres Novas, apesar de ter ficado a jogar com menos um jogador, Eduardo Fortes faz ali algumas substituições para ajustar a equipa, e esteve sempre muito unida e organizada em função daquilo que seria, portanto, colocando-se a vencer nesta partida, mas que teria que, obviamente, apanhar com o Oriense na procura agora de pelo menos chegar ao empate. Facto esse que a equipa não conseguiu e num lance de transição, precisamente, Sérgio faz o segundo golo e, obviamente, que aí a força por parte do Oriense faltava e poderíamos dizer até que com esse 2-0 matava o jogo ao minuto 38 da segunda parte, em que, nesse lance de transição, num contra-ataque, portanto, o Torres Novas aparece na frente da baliza do Oriense, com muita gente, e Sérgio faz, portanto, o 2-0. O jogo vai caminhando para o final, e já no minuto de compensação, o árbitro deu 7 minutos nesta no tempo de compensação, e precisamente ao minuto 90 mais 5, novamente o Torres Novas em mais um lance de transição, desta feita conduzido por Bernardo, que acaba por isolar Sérgio, e Sérgio faz, portanto, o segundo gol, 3-0, estava tudo dito nesta partida. No final do jogo, ouvimos também os treinadores, que complementam precisamente aquilo que foi o comentário a esta partida. Por um lado, Eduardo Fortes salienta o facto do regresso de alguns jogadores à equipa, nomeadamente do seu guarda-redes Telmo, e também da estratégia que delineou para o jogo frente ao Oriense. Do lado do Oriense, Pedro Gil, a comentar precisamente essa forma como a sua equipa entrou na segunda parte e que nesse lance em que deu o penalti para o Torres Novas e ficou a jogar com menos um, poderiam as coisas alterar-se, mas o que é certo é que a equipa na segunda parte nunca conseguiu dar uma resposta válida para contrariar precisamente aquilo que era o jogo apresentado pelo Torres Novas. Três pontos para o Torres Novas no final desta partida aqui em Orém. Poderá ser talvez um resultado excessivo para o que se passou, mas o que é certo é que foi precisamente esse desenrolar que tivemos e também o aproveitar naquilo que, por vezes, por parte da equipa amarela, como se costuma dizer, na sorte do jogo, nem sempre possa estar do lado e que em outros jogos acabou mesmo por perder, sendo que, ou empatar, mas neste caso hoje, portanto, a sorte a sorrir ao Torres Novas.
António Catarino, comentador da ERTS, aqui a analisar esta vitória do Torres Novas em Orém. Na reportagem, Pedro Gil, treinador do Oriense, falou de um jogo de duas partes distintas, sendo que na primeira a sua equipa esteve por cima, mas na segunda tudo mudou, lamentou.
O jogo foi de duas partes distintas, uma primeira parte onde entramos muito bem, tivemos logo no primeiro minuto uma oportunidade do nosso avançado que acabou por rematar por cima, tivemos mais duas ou três boas situações para fazermos gol, onde o Telmo teve muito bem na baliza, e na primeira parte penso que um 2-0 para nós acho que se justificava pelo nosso ascendente. Na segunda parte, totalmente diferente, entrada muito apática, onde o primeiro golo nasce ali de um lance que eu fui perguntar ao fiscal porque eu não consegui ver, que era na área mais longe de mim, não consegui ver o que é que se passava. O fiscal disse que o jogador estava a ser agarrado, era um livre lateral, e o jogador estava a ser agarrado, e o facto de estar a ser agarrado, ele acabou por marcar penalti. Eu estava-lhe a dizer que se ele vai marcar todos os agarrões cá dentro da área, há 20 penaltis por jogo, penso que é um lance de jogo. Desse lance acaba por surgir 1-0 para o Torres Novas. Acaba por, em seguimento desse lance, o Tozé acaba por ser expulso e ficamos a jogar com uma unidade a mais, continuamos à procura do empate, mas depois ali numa transição defensiva um erro nosso acaba por dar o 2-0 a Torres Novas, e nós com um jogador a mais nunca conseguimos nos encontrar, piorámos muito na segunda parte. As alterações também que fizemos, pensávamos que ia-nos dar algo mais, também não deram, não acrescentaram aquilo que era a nossa ideia. Pois o Torres Novas ainda assim conseguiu fazer em mais uma transição o 3-0 e matou o jogo e arrumou assim as contas.
Pedro Gil, treinador do Atlético Oriense. Já Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, admitiu que a equipa não entrou muito bem, mas depois houve maior equilíbrio, traduzido em domínio por parte dos seus atletas na segunda parte, e nesta altura chegaram então os golos.
Estrategicamente as coisas correram em pleno para aquilo que nós queríamos deste jogo, porque era importante não sofrer golos, e foi essa a mensagem que passamos durante a semana. Não sei se reparou, não jogamos como habitualmente, metemos mais um homem ali à frente da defesa, tentando bloquear esta equipa do Oriense, que não conseguisse fazer esse tal gol, e isso foi plenamente alcançado. Não entramos muito bem nos primeiros 5, 10 minutos, tivemos ali algum desacerto em que a equipa do Oriense teve por cima, depois equilibramos as coisas, e como disse, foi o resto de uma primeira parte equilibrada, em que as duas equipas mais numa toada de meio campo, sem criar grandes oportunidades de gol. Depois, no intervalo, tentamos retificar algumas coisinhas que achamos que não estavam bem e que podíamos melhorar nesse aspecto também. E depois, como disse, eu tinha transmitido, foi a mensagem que passamos durante a semana toda: se nós não sofrermos golos, vamos ganhar o jogo de certeza absoluta, porque temos muita qualidade para poder fazer golos. E foi isso que aconteceu. Fomos adiando o gol do Oriense. À medida que fomos adiando o gol do Oriense, fomos também acalentando a esperança de poder ganhar aqui o jogo, porque percebemos a determinada altura que tínhamos condições para o fazer, e depois com aquele penalti, claro que a partir daí acreditamos ainda mais que era possível vencer, mesmo ficando reduzidos a um jogador num lance em que eu não posso avaliar porque não estava lá ao pé, não sei o que é que se passou, mas é caricato o árbitro marcar um penalti a meu favor e expulsar um jogador meu por palavras, não sei o que é que terá havido ali. O que é facto é que a equipa juntou-se, como disse, juntou-se ainda mais, e depois numa altura em que a equipa do Oriense estava completamente balanceada no ataque, muito desorganizada, nós aproveitamos essa desorganização e como disse, com a qualidade dos jogadores que temos, acabamos por fazer mais dois golos. Acho que é uma vitória justa. Em termos estratégicos foi excelente aquilo que preparamos e aquilo que alcançamos aqui hoje, e saímos daqui bastante satisfeitos com o
Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, aqui em declarações à reportagem da Hertz. Torres Novas, que com estes 3 pontos subiu à 7ª posição. E assim finalizamos a 3ª parte de Hertz Desportivo. Fique connosco, temos mais futebol e ainda outras modalidades para lhe dar conta.
Desportivo.
Estamos de volta, 4ª e última parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 19ª jornada, 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Fátima recebeu e venceu o Benavente, 3 pontos que lhe permitem estar quase a salvo da despromoção, tendo em consideração a atualidade do campeonato e o que se vai passando no Campeonato de Portugal, face também aqui à desclassificação do Rio Maior. Foi a 4ª vitória nos últimos 5 jogos dos fatimenses, diante de um Benavente que não ganha fora há 5 jornadas. Só tem mesmo um empate para a mostra neste percurso. Mário Nelson, treinador do Fátima, disse que a sua equipa fez a exibição mais consistente da época diante de um Benavente muito experiente.
Isso, não tenho dúvidas que fomos a equipa que mais fez por ganhar. Arrisco-me até a dizer que fizemos talvez a exibição mais consistente da época. Sabíamos que jogávamos com um adversário que tem qualidade. Um adversário que tem, acima de tudo, muita experiência no seu grupo, que da primeira para a segunda volta joga de uma forma bastante diferente, com uma organização defensiva mais forte, mas nós entramos realmente muito fortes, entramos com uma intensidade muito alta no jogo, a jogar muito bem, a criar várias situações de gol, e só não fomos consistentes realmente na eficácia, na parte da finalização, no momento do último terço, e não conseguimos chegar ao golo. Em 15, 20 minutos tivemos 6, 7 oportunidades na cara do guarda-redes, de baliza aberta, bola no poste, bolas para fora, e não conseguimos fazer. E num lance em que o Benavente chega à nossa baliza, faz 1-0, ou seja, quando podíamos estar a ganhar por 3 ou 4 bolas de diferença, estávamos a perder 1-0. Mas a equipa reagiu bem até ao intervalo, não conseguimos empatar, e depois na segunda parte, e foi isso que falámos ao intervalo, foi para que era importante termos personalidade, termos caráter, não desviarmos daquilo que era o objetivo, que era ganhar o jogo, e que assim conseguiríamos dar a volta, e foi realmente isso que aconteceu, mérito dos jogadores, fruto da personalidade, do caráter e da atitude que tiveram durante os 45 minutos da segunda parte, em que acreditaram muito, em que tivemos alguns problemas com substituições que tiveram que ser feitas, mas depois fomos premiados com uma vitória justa, uma vitória que, na minha opinião, peca por escassa, porque fomos a única equipa que quis ganhar o jogo e fomos a equipa que criou muitas e muitas oportunidades para ganhar o jogo. Temos de ser mais fortes no momento da finalização, porque vai haver jogos em que não criamos tantas oportunidades e que depois podemos pagar caro como pagámos em Alcanena.
Mário, e estes 3 pontos, esta vitória, o que é que significam para o futuro do Fátima?
Não, significa que fizemos mais 3 pontos, que subimos mais 2 lugares na tabela classificativa. Significa que estamos a ter o retorno do trabalho que temos vindo a desenvolver. Os jogadores estão a ter o retorno daquilo que desenvolvem durante a semana. Significa que conquistamos mais 3 pontos, mas infelizmente, com a escassez de pontos que vinhamos a fazer, não nos dá rigorosamente nada, que é desfrutar apenas e só de uma vitória, de uma conquista, e hoje já estamos a pensar no próximo, que é a realidade é esta, não nos dá mais nada. As equipas estão ali todas muito encostadas, porque nós já conseguimos apanhar algumas, outras também caíram um bocado na tabela, e nós estamos na luta para conseguir sair dali ao pé das equipas que estão em sofrimento, porque como sabemos, as equipas do Campeonato de Portugal, neste momento, e se acabasse hoje, eram 3 descidas de divisão, desciam as 2 equipas do nosso campeonato, mais o Crescenso, que neste momento descia divisão, e desciam 3 equipas. É uma situação complicada, É óbvio que não é justo, mas todos sabemos que é assim que funciona a tabela classificativa. Eu nunca tinha passado por isto, é um sufoco e uma angústia grande, mas pronto, mas temos que continuar a trabalhar, porque é como eu digo, só nos deu 3 pontos, não deu mais nada e temos que pensar já no próximo.
Sim. Mas a resposta que a equipa tem dado, que os jogadores têm dado nestas últimas semanas, faz com que o treinador acredite verdadeiramente que vai ser uma luta até final, ou o assunto fica resolvido muito antes?
Se eu disser que o assunto vai ficar resolvido antes, se calhar estou a ser presunçoso, mas aquilo que eu sei é aquilo que nós trabalhamos durante a semana, e se for por aquilo que os jogadores trabalham durante a semana, pelo que se dedicam, pela qualidade que temos metido nos últimos jogos, eu acredito que vamos fazer mais pontos e as coisas vão acontecer. Se nós facilitarmos como fizemos em Alcanena, em que temos 5, 6 oportunidades para fazer gol, e num momento de organização defensiva em que o compromisso com a tarefa tem que ser sempre o máximo, e não o tivemos, acabamos por perder pontos. Por isso eu não posso afiançar que vamos resolver o problema antes. Agora, com a consistência que estamos a ganhar, se tivermos a sorte de não ter lesões, não ter castigos, e se continuarmos a trabalhar desta forma e a praticar o futebol que estamos a praticar com a intensidade que estamos a fazer, eu acredito que vamos fazer pontos e que vamos continuar a subir na tabela. Se facilitarmos e se acharmos que porque ganhamos um jogo, ou ganhamos 2 jogos seguidos, ou ganhamos 3 jogos seguidos, que já somos os melhores, não, isso não é verdade, até porque eu digo isto aos jogadores, não me esqueço de muitos e muitos jogos em que com o Torres Novas, com o União de Tomar, com o Ferreira do Zezer, com o Salvaterra, em que podíamos e deveríamos ter ganho e fizemos por ganhar o jogo, e que acabámos por não fazer pontos, porque num ou outro momento da organização defensiva acabámos por não ser comprometidos, acabámos por não estar concentrados e facilitámos. Se nós acharmos que temos que nos comprometer, se nós continuarmos com este compromisso, com essa intensidade, com essa qualidade de jogo, eu acredito que sim, que vamos fazer pontos e vamos para um lugar mais tranquilo na tabela. Se nós facilitarmos, pois com a dificuldade que está no campeonato, com as equipas ali muito juntas, que reparem que o Samora e o Mação têm 6, 7, 8 pontos a mais que nós. Ou seja, é uma equipa que está em quarto ou quinto lugar e estão encostados a nós. Ou seja, o campeonato está muito equilibrado, estão aqui muitas equipas juntas e qualquer derrota coloca as equipas outra vez numa situação complicada. Agora, cabe-nos a nós continuar a trabalhar, sermos humildes, perceber que foi só 3 pontos, continuarmos como abraçámos este projeto, que é pensar jogo a jogo, é jornada a jornada. Como eu já disse várias vezes, ninguém, quando me convidou ou quando eu aceitei, me enganou. Sabíamos perfeitamente que o desafio era este, sabíamos perfeitamente que as dificuldades iam ser estas. Agora hoje estamos mais satisfeitos porque os jogadores já mudaram um pouco da mentalidade, já notamos que queremos ganhar, já notamos que há outra ambição, outro compromisso, e basta ver os vídeos dos nossos golos e dos nossos momentos em que os que jogam festejam, os que não jogam na bancada correm para festejar, e apoiam os colegas e puxam pelos colegas, e isso é que é bonito ver. Por isso, aquilo que temos a certeza é que para a semana temos mais um jogo e uma possibilidade de conquistar pontos, e que depende de nós trabalhar para isso, e é isso que vamos fazer.
É precisamente o próximo jogo, diante do Ferreira do Zezer. É uma surpresa ver o Ferreira do Zezer onde está nesta altura?
Para mim é, claro que sim, não vou esconder isso. Acho que é uma equipa que se reforçou bem, que tem jogadores de muita qualidade, com experiência, jogadores que jogam bem, jogadores que estão habituados a lutar pelos lugares cimeiros da tabela. É claro que é uma surpresa. Agora, há sempre momentos em que as equipas passam difíceis, às vezes determinados jogos que se podem ganhar não se ganham, e fazem com que, perdendo um ou dois jogos, se caia nessas posições. Mas isso não quer dizer que o Ferreira não tenha feito por isso. Eu, por exemplo, posso dizê-lo porque vi. Fui ver o Ferreira do Zezer com o Alcanena para a taça, porque na semana seguinte defrontávamos o Alcanena, e posso afiançar que o resultado é enganador. Acho que o Ferreira do Zezer, num ou outro momento do jogo, não teve a sorte e a felicidade do jogo. Por um erro individual, acabou por se meter a jeito para perder o jogo com o Alcanena, mas a nível de consistência, a nível de qualidade da sua equipe, o Ferreira do Zezer fez um bom jogo, fez um jogo olhos nos olhos com o Alcanena e teve a infelicidade de perder. Por isso, é uma surpresa, mas nós sabemos perfeitamente as dificuldades que vamos apanhar, mas também sabemos que também temos na nossa equipa argumentos para poder ganhar ao Ferreira do Zezer, e é por aí que vamos procurar explorar.
Mário Nelson, treinador do Centro Desportivo de Fátima. Salvatrense e Abrantes e Benfica empataram 1-1, ponto dividido que serve melhor os interesses da formação da casa, mais tranquila do que os abrantinos que estão em plena luta pela fuga à descida. O Salvatrense, refira-se, não perdeu nos últimos 5 jogos, o que o coloca no 8º lugar muito positivo, ao passo que os abrantinos não ganham para o campeonato há 4 jornadas. O repórter Fábio Keita deixa-nos as imagens deste embate.
O jogo ficou empatado de uma forma justa, na minha opinião. Mas passando ao resumo, começou aos 4 minutos com Miguel Sanin a rematar rasteiro, mas permite a boa defesa André Coutinho. Aos 26 minutos surgiu o primeiro gol da partida, para a turma da Abrantes, neste caso para Pedro Miguel, após canto na direita de Miguel Sanin. Aos 32 minutos foi a vez da turma de Salvatore marcar gol, neste caso por Márcio Simeone, sem marcação e a cabecear como mandam as regras, a restabelecer o empate na partida. E assim chegou ao intervalo. Na segunda parte, só aos 35 minutos é que surgiu o melhor perigo. Neste caso, para Zé Pedro, do Abrantes, num livre direto, e este mesmo remate, mas André Coutinho defende a bola a 2 tempos. Aos 78 minutos, Afonso Parreira, na esquerda, e a desmarcar João Marchão, mas este remata a bola a passar muito perto do posto. Aos 84, João Nogueira quase faz gol, após tanto cruzamento de Pedro Lourenço. E aos 92 minutos, a turma de Salvaterra de Mortes, quase faz gol, com um constante contra-ataque, começado por Capete, que passa a bola para o Osvaldo e este mesmo remate, mas a bola passa perto do posto.
Aqui a análise de Fábio Keita. Vamos ouvir os treinadores. Começamos por Luís Salgueiro, do Salvaterrense, que disse que a sua equipa mostrou que queria ganhar o jogo, admitindo que o empate não lhe agrada, apesar de ser justo.
O que eu acho é que as duas equipas queriam ganhar o jogo. O Salvaterrense para poder o mais depressa possível tentar chegar aos 6 primeiros classificados, porque estamos ali. E o Abrantes com certeza, porque quer sair desta situação também precisa dos 3 pontos. Portanto, dá uma sensação que ninguém jogou para empatar. Este resultado não agrada absolutamente nada.
Sabe um pouco.
Sabe muito pouco, mas fazendo a análise do jogo, é um resultado que acaba de ser justo. Porque o Abrantes surpreendeu-me a forma como entrou em campo, em jogo. Não, sinceramente, não estava à espera destes 30 minutos, principalmente 30 minutos da primeira parte. Em que estiveram sempre por cima do jogo, chegaram sempre primeiro à bola que nós.
E marcaram primeiro.
Mas até nesse aspecto acabamos por empatar num lance.
6 minutos depois, uma boa reação.
6 minutos depois, mas é uma reação que não estava a ser reação em campo. Foi uma bola parada, uma bola fixa que deu esse empate. Porque estávamos muito amortos. Na segunda parte tentámos ratificar e tínhamos mesmo que ratificar a situação. E pronto, a partir daí penso que já foi mais à nossa imagem. Garantimos quase sempre a posse de bola, na segunda parte jogámos quase sempre no meio campo adversário, criámos uma outra situação, apesar de não ser muitas também, mas tivemos a preocupação de ir à procura do resultado. O Abrantes acabou depois em 2 transições também, acabou por ter essas mesmas oportunidades também, poder fazer gol. O resultado é justo. Pronto, da forma como o Abrantes entrou e que me surpreendeu, provavelmente eu sou responsável também, porque sim, aquilo que eu fiz transparecer para os meus jogadores é que provavelmente o Abrantes vinha com setores mais baixos, vinham jogar de uma forma mais, depois só a sair na transição, e não foi isso que aconteceu. Portanto, nós fomos apanhados, ao fim e ao cabo, de uma forma que não perspectivávamos, e está a dar mérito ao adversário, porque realmente nestes 30 minutos foram muito superiores ao Salvaterrense.
Do lado do Abrantes e Benfica, Paulo Fernando, o treinador, disse que a sua equipa entrou muito bem, considerando que a chave do jogo foi mesmo o facto do Salvaterrense ter conseguido empatar antes do descanso.
Foi uma partida em que andámos forte, entrámos a dominar o adversário, tivemos algumas oportunidades de gol, tivemos 7, 8 cantos seguidos em que fomos criando algum perigo, chegámos com naturalidade à vantagem e depois contra a corrente do jogo, acho que foi a chave do jogo, o adversário acaba por empatar o jogo e depois vamos para o intervalo empatado, acho que o resultado foi injusto. Na segunda parte foi um jogo mais equilibrado, estava mais pautado na zona do meio campo e depois quando os jogadores que entraram mais frescos que foram criando algumas oportunidades de gol, e acho que na parte final claramente merecíamos os 3 pontos porque tivemos 3, 4 oportunidades claras de gol e acabamos por não concretizar.
Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica. Registro então para aquela que será a próxima jornada, a 19 de fevereiro, domingo, Alcananense, Entroncamento Atlético Clube, Benavente Amiense, Fátima Samora Correia, ou melhor, Fátima Ferreira do Zêzer, assim é que está correto, Águias de Alpiarça, União do Tomar, Samora Correia Fazendense, Torres Novas, Salvaterrense, Cartacho Oriense e o Abrantes e Benfica Mação. Nota então aqui para aquela que será a 20ª jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Continuamos sobre a égide da AFS. Registo agora para a segunda divisão. Foi a 17ª jornada. Começamos pela Série A. Glória do Ribatejo 1, Marinhães 1, Pernas 1, Passo dos Negros 2, União de Almerim 1, Benfica do Ribatejo 0, Espinheirense 1, Forense 1, Porto Alto 1, Rebocho 0. Na tabela classificativa, Moçarriense lidera, tem 35 pontos. Segundo Forense com 33, terceiro Marinhais com 30, quarto Espinheirense com 27, quinto União de Almerim com 24, sexto Benfica do Ribatejo com 19, sétimo Porto Alto e Glória do Ribatejo com 17, nono Passo dos Negros com 14, décimo Rebocho com 11, décimo primeiro Pernas com 7 pontos. O Rio Maior, a equipa B do Rio Maior, não participou neste campeonato, desistiu ainda antes do arranque desta prova. Quanto à Série B, vamos também aos resultados daquela que foi a 17ª jornada. Caxarias 3, Alfarrede 0, Vilarense 3, Atalaense 1, Riachense 0, Golganense 0, Abrantes e Benfica B 0, Tramagal 4, Ortiga 0, Pego 4. Na frente, o Riachense tem 36 pontos, segundo Vasco da Gama com 31, terceiro Tramagal também com 31, quarto Caxarias 29 pontos, quinto Pego com 24, sexto Vilarense com 23, sétimo Golganense com 19, também com 19, o Atalaense, nono Ortiga com 13, décimo Abrantes e Benfica B com 10 pontos, décimo primeiro Alfarrede com 3 pontos conquistados. Altura agora de falarmos de futsal, Liga Placares, onde o Ferreira do Zêzere perdeu na deslocação ao reduto da Quinta dos Lombos, o Ferreira do Zêzere que nesta altura está fora da luta pelo play-off que irá disputar o título. Vamos então aos resultados, 15ª jornada, Candoso 2, Benfica 6, Portimonense 5, Fundão 6, Azeméis 1, Sporting 11, Quinta dos Lombos 3, Ferreira do Zêzere 1, Sporting de Braga 9, Elétrico 3. Nesta altura joga-se os Leões Porto Salvo com o Caxinas. Estão três equipas na frente, Sporting, Braga e Benfica. Este trio com 38 pontos. Quarto Elétrico com 27, quinto Quinta dos Lombos com 25, sexto Fundão com 22, sétimo Caxinas com 21 pontos, oitavo Leões Porto Salvo com 19, nono Ferreira do Zêzer com 17, décimo Candoso com 7 em lugar de descida, décimo primeiro Portimonense com 6 pontos, décimo segundo e último o Azeméis, que ainda não conseguiu pontuar. Xavier Costa, comentador da Hertz para o futsal, analisou esta jornada.
E parece que Quinta dos Lombos e Ferreira do Zêzer estão destinados a jogarem constantemente um com o outro. Relembrar que se defrontaram há bem pouco tempo para a Taça da Liga, eliminatória nos quartos de final, Taça da Liga essa que depois a Quinta dos Lombos acabou por ser a surpresa da competição ao eliminar o Sporting na meia-final. Portanto, foi aí uma bela prestação da equipa da Quinta dos Lombos, depois de ter vencido o Ferreira do Zêzere, e tem um novo encontro marcado para daqui a 15 dias, novamente, desta vez para a Taça de Portugal. Portanto, dizíamos quase por brincadeira, já não precisa de haver análise vídeo de uma e outra equipa, porque praticamente já se conhecem quase na totalidade uma à outra. E é um bocadinho também por isso que me parece que o Ferreira do Zêzere está a sofrer um pouco mais nesta fase da temporada, porque por mérito próprio, o Ferreira do Zêzere neste momento já não é surpresa para ninguém. As equipas jogam com o Ferreira do Zêzere com respeito completamente superior, já não se deixam surpreender por aquilo que a equipa ferreirense tem vindo a fazer de positivo. Aqui são duas equipas que se conhecem ainda melhor. Depois tínhamos também a ausência do Nicolas Tomé, um dos melhores jogadores do Ferreira do Zêzere nesta temporada, que também complicou um pouco a tarefa, e depois era já naturalmente um jogo de elevado grau de dificuldade, e a Quinta dos Lombos acabou por se superiorizar ao Ferreira do Zêzere. Não belisca a manutenção e a forte candidatura à manutenção que o Ferreira do Zêzere neste momento tem, provavelmente, dependendo dos jogos que acontecem quer hoje, quer amanhã, afasta um bocadinho mais o Ferrarese da luta por um lugar que dê acesso aos playoffs de apuramento de campeão. Neste momento é o nono classificado, tem ainda uma margem bastante confortável para os lugares de descida de divisão, o 11º e o 12º, e pode haver dilatada a desvantagem para o 8º classificado, que é o último lugar que dá acesso aos playoffs de apuramento de campeão da Liga Placar.
Xavier Costa, comentador da ERTE para o futsal. No que diz respeito à 3ª Divisão Nacional, que registo para os Patos, o distrito de Santarém, recorde-se, está representado pelos Patos do Conselho de Abrantes, e aqui uma grande vitória da formação do Rossio ao Sul do Tejo. Foi a primeira equipa a vencer o São João e no reduto deste adversário, que é o atual 2º classificado. Vamos aos resultados. 15ª jornada. Bairro da Boa Esperança 2, Lobitos Futsal 0, Arnal 7, Beira Ria 4, São João 2, Patos 5, União 1919 2, Mendiga 3, Cariense 4, MTBA 4 e Núcleo Sportinguista de Pombal 3, Mata 2. Na frente, Bairro da Boa Esperança 14 jogos, 14 vitórias, 42 pontos. Segundo, São João com 35. Terceiro, MTBA com 27. Também com 27, o Mendiga. Quinto, Beira Ria, 21 pontos. Sexto, Lobitos Futsal com 20. Sétimo, Patos com 19. Oitavo, Núcleo Sportinguista de Pombal com 15 pontos. Também com 15 estão o Mata e ainda o Arnal. 11º, União 1919 com 13. 12º, o Cariense com 10 pontos. O nosso comentador, Xavier Costa, como não podia deixar de ser, classificou esta vitória dos Patos na deslocação Reduto São João como a surpreendente.
Sim, vitória preciosa e vitória muito digna de registro, porque parece-nos ter sido esta, para já, a vitória que poderá dar o descanso necessário para a equipa dos Patos se manter na 3ª Divisão Nacional. Venceu uma equipa que ainda não tinha conhecido qualquer sabor da derrota até este momento, a equipa do São João, que lutava e continua a lutar pelo primeiro lugar da tabela classificativa com o Bairro da Boa Esperança, que também ainda não perdeu, embora o Bairro da Boa Esperança só some por vitórias, ou só somasse por vitórias, os jogos disputados, e a equipa do São João já tinha 2 empates, se não estou em erro, nesta 3ª Divisão Nacional. No entanto, a equipa de Pé-de-Cão, bem perto ali de Coimbra, não tinha ainda perdido qualquer jogo esta temporada e acaba por perder frente à equipa dos Patos, mérito total para a equipa de Aldera Rodrigues, que vai buscar pontos onde provavelmente mais ninguém na luta pela manutenção irá conseguir buscar. Portanto, ganha aqui um balão de oxigênio fundamental nesta fase da temporada, e parece-nos que com esta vitória e com já a vitória que tinha conseguido na passada semana, que a equipa dos Patos estará mais descansada e conseguirá assegurar a manutenção nesta 3ª Divisão Nacional.
Xavier Costa, comentador da ERTE para o futsal. Continuamos nesta modalidade, olhamos agora para o quadro distrital da Associação de Futebol de Santarém. Foi a 12ª jornada. Juventude Oriense 1, Mação Futsal Clube 5, Carvalho de Figueiredo 6, Gruder 7, Loriceirense 2, Vitória Clube Santarém 11, Valtravesso 3, Casa do Benfica da Golgã 7 e Benavente Futsal 2, São Vicentense 5. Na frente, o Vitória Clube Santarém tem 28 pontos, segundo, Casa do Benfica da Golgã, também o Mação Futsal Clube, ambos com 24. Quarto, Gruder com 22. Quinto, São Vicentense com 19. Sexto, Cercal com 13. Também com 13, o Benavente Futsal. Oitavo, Carvalho de Figueiredo, tem apenas 10 pontos. Nono, Juventude Oriense com 8. Décimo, Valtravesso com 3 pontos. 11º, Loriceirense com 2. O FUT Almeirim, recorde-se, já desistiu de participar nesta competição. E vamos ouvir os comentários de Xavier Costa.
Não é uma jornada propriamente com resultados surpreendentes até ao momento. Já se sabia, e aí pelos números, que com certeza o pavilhão municipal, o pavilhão da Serra Cavaz Figueiredo, assim é que é, recebeu uma belíssima partida. Já era esperado a Serra Cavaz Figueiredo a receber o Gruder, a equipa da Ribeira do Farre, que ainda mantém aqui a sua candidatura ao título distrital depois de ter iniciado muito, muito mal a temporada esta temporada 2022-2023. Um jogo de elevada dificuldade, como seria de esperar, como são todos os jogos em Carvalhos de Figueiredo, com a equipa agora, ou havia algumas semanas para cá, comandada por Xana, a conseguir somar os 3 pontos, que era o fundamental para ainda manter alguma perseguição ao topo da tabela classificativa. As equipas do topo continuam a ganhar e começa, dependendo um pouco também daquilo que acontece hoje entre o Benavente e o São Vicentense, mas parece-nos que a candidatura está reduzida às quatro primeiras equipas do topo da tabela classificativa, e já não é dizer pouco, mas neste momento quer Vitória Clube Santarém, Casa Benfica da Golgã, Mação e o próprio Gruder serão as quatro equipas que irão discutir o título distrital até final. As restantes depois já começa a existir uma diferença pontual significativa e também aí fora da candidatura pelo título as coisas continuam interessantes porque a poucos pontos separam uma série de equipas na segunda metade da tabela, se assim quisermos chamar, onde as coisas também se mantêm interessantes, embora já me pareçam com algum afastamento para a luta pelo título distrital, pese embora ainda faltem disputar muitas jornadas.
Xavier Costa aqui com os comentários relativamente a esta jornada no distrital da Associação de Futebol de Santarém. Altura agora de passarmos para o atletismo, pista coberta e registro então para esses destaques a cargo de Paulo Saldanha.
É verdade, vamos voltar à pista coberta. Onde ontem e hoje em Almeirim e Alpiaça disputaram os seus campeonatos regionais sub-20, ou seja, os juniors da Associação de Atletismo de Santarém. Portanto, em Almeirim disputaram suas provas de meio fundo e em Alpiaça as provas de velocidade e as chamadas disciplinas técnicas, portanto, duas pistas separadas por poucos quilómetros que deu para fazer estes campeonatos. Quanto a resultados, temos aqui então nos 400 metros femininos, a primeira foi a Carolina e campeã Carolina Miguel dos 20 km de Almeirim com 78-74 e a vice-campeã foi a Margarida Pereira de Inhantemar com 79-21. Nos mesmos 400 metros, mas em masculinos, o campeão foi Pedro Tavares do Claque com 55-13 e o Manuel Cruz de Inhantemar foi vice-campeão com 58-69. Nos 1500 metros femininos, a campeã foi Luísa Burguete, da Casa da Benfica de Abrantes, com 5:24:50. E nos masculinos, mesma distância, 1500 metros, o primeiro foi Tomás Cerveira, do Clube de São Rei Maior, com 4:09:21. Segunda posição para Tomás Nobre, vice-campeão da Associação Escola Atletismo Cartaz, 4:25:43. Na terceira posição, Tiago Gomes, do União de Mar, 4:40:99. Na vara masculina, o campeão foi João Polinar, dos 20 km. Com 3,50 m, ele que tinha sido vice-campeão nacional na semana passada, de juvenis. A altura feminina, a campeã foi Edmar Achete, dos 20 km ao Marinho, com 1,54 m. Segunda posição, vice-campeã Beatriz Oliveira, da Casa Benfica de Abrantes, com 1,36 m. E na terceira posição, Beatriz Miguel do União Tomar, com 1,33 m. Cumprimento feminino, campeã veio para Tomar, Marisa Nunes, do União, 5,01 m. A segunda posição, vice-campeã Lara Lopes, 20 km de Almeirim, 4:49. E na sétima posição, Sofia Silva, do União de Mar, com 3:67. Já no peso feminino, a campeã distrital foi a Rita Paciência, dos 20 km de Almeirim, com 9:46. Segundo lugar, e vice-campeã Bruna Ferreira do Claque, 8:83. Terceiro lugar para Beatriz Miguel, do União de Mar, 8:31, e quarto lugar para Carolina Félix, também de União de Mar, com 7:71. Já no cumprimento masculino, o campeão foi Miguel Costa do Claque, com 6:17, e o vice-campeão foi da mesma equipa, Rodrigo Araújo, com 5:74. Já hoje, 60 metros, aliás, ainda ontem, 60 metros planos, venceu a Laura Alexandre da Associação Escola de Atletismo do Cartaz com 8:27, segunda posição para Maria João Gregório, vice-campeã do GAF, com 8:44. Nos masculinos, primeiro Miguel Costa do Claque, 7:31, e no segundo lugar, vice-campeão Miguel Oliveira da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, 7:39. E agora sim, os resultados de hoje. Nos 5 mil metros de marcha, portanto, o vencedor foi o Eduardo Repas, do União de Mar, campeão de distrital com 36:24:66. 800 metros masculinos, campeã Edmar Acheta, dos 20 km, com 2:40:77. Vice-campeã Margarida Pereira, do União de Mar, 2:44:98. Quarto lugar para Sofia Silva, do União de Mar, 3:03:46. 800 metros masculinos, o campeão também viajou para Tomar, Manuel Cruz, do União de Tomar, 2:12. Segundo lugar, Pedro Tavares do Claque, com 2:14. 3 mil metros planos femininos, a campeã foi a Mariana Pinheiro, dos 20 km de Almeirim, com 14:13. Nos masculinos, o campeão veio para Tomar, Tiago Homem, do União de Tomar, com 10:13. 17. A altura masculina, mais um campeão para a União Tomar, António Matos, com 1,55m. O vice-campeão foi João Polinares, 20km, com 1,40m. No triplo salto feminino, o campeão foi Bruna Ferreira do Claque, com 11,11m. E a vice-campeã Marisa Nunes, do União Tomar, com 10,67m. 60 metros barreiras femininas, a campeã foi Edmar Achete, dos 20km, Palmeirinho, com 10,21m. E a vice-campeã Marisa Nunes, União Tomar, com 10,26. No peso masculino, primeiro e campeão João Lima, da Associação Escola Atletismo do Cartaz, com 10,72. Vice-campeão António Matos, União Tomar, com 9,76. Triplo salto masculino, primeiro lugar e segundo lugar, ambos para o CLAC, campeão e vice-campeão. Rodrigo Araújo, com 12,45. E Miguel Costa, com 12,00. Principas, em masculinos, venceu o CLAC no entroncamento com 76 pontos. Segundo lugar e vice-campeão, União de Mar, com 52 pontos. E a terceira, a Associação Escola Atletismo do Cartaz, com 34 pontos. Já em femininos, venceu a campeã, foi 20km, Salmeirinho, com 80 pontos. Perdão. União de Mar, com 60 pontos, foi vice-campeão. E o Claque de Entroncamento, no terceiro lugar, com 48 pontos. Temos, portanto, a registrar mais 5 campeões distritais para a União de Mar, mais 6 vice-campeões distritais, individualmente e coletivamente dois títulos de vice-campeão distrital para a União de Tomar.
Paulo Saldanha, comentador da Hertz para o atletismo. Estamos mesmo na reta final desta edição de Hertz Desportivo. O espaço ainda para o Judo Open de Juvenis e Júniores em Serrache do Bom Jardim, Conselho da Sertã. Vamos aos pormenores com Filipe Lopes.
Tivemos desde de manhã em Sernache, no Open Juvenis e no Open Júnior da Associação de Judo de Coimbra. Na parte da manhã realizou-se a prova de juvenis, com atletas com idades compreendidas entre os 13 e os 14 anos, e com um conjunto de bons resultados para Santarém. Destacar na categoria de menos 38, José Godinho, do Futebol Clube Sem Soldos, que venceu a competição. Depois, com menos 46 quilos, Pedro Costa, do Clube de Torres Novas, classificou-se em terceiro lugar, portanto, medalha de bronze. Henrique Jesus, do Luzíria Judo Clube, também medalha de bronze, na categoria de menos 50 quilos. Na categoria de menos 55 quilos, maior destaque para Guilherme Cabral, do 1º de Outubro, com a medalha de bronze. Este atleta tem sido bastante regular nos escalões juvenis, tem praticamente conquistado medalhas em todos os torneios de juvenis deste ano. Depois, na categoria de menos 66 kg, Vicente Silva, da Santa Mónica Gualdim Pais, venceu a categoria de menos 66, né, portanto, o primeiro classificado, um atleta que normalmente faz menos 60, fez menos 66 por não ter conseguido aqui que o peso fosse à categoria de menos 60, mas mesmo assim não deixou os créditos por mãos a 10 e venceu a categoria. Depois, na categoria de menos 73 quilos, Pedro Sardinha Costa, do Clube de Torres Novas, faz medalha de ouro e, em segundo lugar, fica Duarte Rodrigues, do Sport Clube Operário Sem Soldos. No setor feminino, ainda em juvenis, nos menos 40 quilos, Leonor Poiares, da Godin Pais, faz medalha de prata. Nos menos 44 quilos, Francisco Esteves, do Jogo Clube Salvaterra de Magos, prata igualmente também, aqui em 44 quilos. Nos menos 52 quilos, Maria Rodrigues, do Salvaterra de Magos, faz medalha de bronze. E depois, na categoria de menos 63 quilos, duas medalhas de bronze, uma para Ana Cipriano, do Jogo Clube Salvaterra de Magos, e Maria Serrano, do Luzíria Judo Clube. Portanto, um total, se pode comparar, sem soldos, duas medalhas, uma de ouro e uma de prata, Clube Judo Torres Novas, uma de ouro e uma de bronze, Gualdim Pais, uma de ouro e uma de prata, Judo Clube Salvaterra, uma prata, duas de bronze, e por fim, Luzíria Judo Clube, duas medalhas de bronze. Na parte da tarde, correu então o Open Júnior. É verdade, tem sido um trabalho de recuperação dos escalões base na Ação de Santarém, que começa agora a trazer os seus frutos.
Em relação aos Júniores?
Em relação aos Júniores, destaca então para António Pereira, do Clube de Torres Novas, que faz medalha de bronze, portanto, perdeu no combate dos quartos final, depois a disputar a medalha de prata, perdão, o António perde na meia final, assim é que é, sendo relegado para a discussão da medalha de bronze, juntamente com Tiago Silva do Judo Clube Salvaterra de Magos, portanto, dois atletas que temos muita esperança para o Nacional de Júniores a discutirem aqui o bronze, o António Pereira do Clube de Torres Novas a melhor, num combate muito, muito bem disputado.
Olha, o António Pereira perdeu com o Lampreia, penso eu.
Sim, sim, com o Lampreia depois vem a perder a final contra o atleta do ACM de Coimbra.
Pronto, convém dizer que o Lampreia é um atleta que esteve muitos anos no Benfica, agora representa o Sintrense e já foi campeão nacional.
Sim, é um atleta com bastante experiência, um atleta que medalhado em taças da Europa, portanto, é um atleta com muita valia técnica, e o António Pereira bateu-se muito bem neste combate, pronto, foi relegado e conseguiu conquistar a medalha de bronze. Na categoria de menos de 66 quilos, Francisco Frias, do Luzíria Judo Clube, faz medalha de bronze. Depois, em 81 quilos, José Flores, da Golden Pais, faz medalha de bronze. E na categoria de menos 90, duas medalhas para Santarém, uma de primeiro lugar, uma medalha de ouro para João Oliveira da Golden Pais, uma medalha de bronze para João Coito, Judo Clube Salva Terra de Magos. No setor feminino, Rafaela Maia, do Luzíria Judo Clube, faz medalha de prata em menos de 57 quilos, e depois Constança Marques, do Sport Clube Paes de Sansoldos, faz medalha de prata em menos de 78, e esta que não é a categoria original é menos 70, mas visto que Constança está a vir a regressar aos poucos de uma lesão no joelho, penso que está a começar novamente a ter boas sensações e esperamos que tanto Rafaela Maia como Constança Marques, Nacional dos Júniores, possa trazer também um bom resultado. Resumo.
8 medalhas para os Júniores.
É verdade, portanto, também aqui bons resultados neste escalão. Pronto, a Associação vai continuar a trabalhar, mantendo os seus treinos associativos, apoiando os clubes neste trajeto de retoma, que continuamos em período de retoma, não é? É bom que não esquecer, e sim, estamos no bom caminho.
Filipe Lopes, comentador da Hertz para o Judo. Assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. O desporto regressa à antena já na quarta-feira para o acompanhamento do Sporting de Tomar Ribadave, primeira divisão nacional de hóquei em patins. Depois, fim de semana em cheio. Mais um fim de semana em cheio desportivo aqui na Hertz. Até lá, tenha uma excelente semana.